Bom dia a todos, bom dia a todas. Eleição de quórum, vereador Antônio Gomide, vereador João da Luz, vereador Maurão, vereador Lisier Borges, vereadora Eline Rosa, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereadora Thaís, vereador e presidente Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito ao vereador João da Luz faça a leitura do texto bíblico.
Recordai, Senhor, a vossa compaixão. Mostra-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura, a vossa compaixão que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Salmo 24.
Passo a palavra para o secretário para a leitura da síntese da data anterior, correspondência, projetos e requerimentos.
Aos 20 dias do mês, leitura da síntese da 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Aos 20 dias do mês de março de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, professora Geli Sanches, pastor Elias, Fernando Paiva e vereadora Thaís Souza. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos também projetos e correspondências e encaminhadas às comissões e requerimentos também encaminhados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Teles Júnior, Lélio Alvarenga e Jean Carlos. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Antônio Gomide, Luzimar Silva, João da Luz e Dominguinhos do Cedro. Na ordem do dia, houve votação de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcado outra para o dia 21 de março, em horário regimental. Leitura de projetos. Projeto de Lei Ordinária 50 de 2017, do vereador Lisier José Borges, que concede título de cidadão anapolino ao senhor coronel aviador Francisco Bento Antunes Neto e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 51 de 2017, também do vereador Lisier José Borges, que concede o título de cidadão anapolino ao senhor Jairo Alves Leite e dá outras providências. Leituras de requerimentos. Vereador João da Luz requer à Secretaria Municipal de Obras a efetivação do serviço de tapa-buraco na rua S96, quadra 10, lote 7, bairro Anápolis City. Também requer junto à Secretaria de Municipal de Obras, também serviço de tapa-buraco na Avenida Ana Jacinta, número 462, bairro Santa Maria de Nazaré. Também do vereador João da Luz, que requer à CMTT a instalação de lombofaixa na Avenida Nicola Bitar, quadra 14, lote 2, bairro JK, Nova Capital. Também do vereador João da Luz, que requer junto à CMTT a instalação de lombofaixa na Avenida Contorno, quadra 20, lote 11, bairro Vila Góis. Também requer junto à CMTT a instalação de lombofaixa na Avenida Ferroviária, quadra 23, lote 39, setor sul, primeira etapa. Também requer junto à CMTT o vereador João da Luz uma lombofaixa também na Avenida Goiás, número 2240, bairro Vila Fabril. E por fim, do vereador João da Luz, que requer a Secretaria Municipal de Serviços de Tapa-Buraco na rua José Canela, 582, bairro Santa Maria de Nazaré. Vereador Luzimar Silva requer a Secretaria de Obras, Serviço de Tapa-Buraco no Residencial do Servidor, bairro Santo André. Também do vereador Luzimar Silva requer revitalização do canteiro central na Avenida das Palmeiras, no Residencial Gibran. Também solicita serviço de tapa-buraco para toda a extensão do bairro das Bandeiras. Também serviço de tapa-buraco nas avenidas Avenida das Palmeiras, no Residencial Gibran. Também do vereador Luzimar Silva, que requer serviço de roçagem no Residencial do Trabalhador. Requerimentos da vereadora professora Geli. que requer providências urgentes com relação à erosão que vem se alastrando no, na rua Ibrahim Elias, esquina com a Avenida Perimetral, no bairro São Carlos, segunda etapa. Também vereadora Geli Sanches requer instalação de galerias de água pluviais em toda a extensão do bairro São Carlos, segunda etapa. Também vereadora Geli Sanches requer serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Gibran El Raj. Também da vereadora Geli Sanches requer serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua 12, no bairro de Lourdes. E por fim, da vereadora professora Geli Sanches requer a possibilidade de estudos técnicos para que seja feito um trevo na BR-414, na altura dos bairros Santos Dumont e Monte Sinai. Passo a palavra para a secretária vereadora Geli para a continuação dos requerimentos.
Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando serviço de tapa-buracos nos endereços citados, ou seja, Avenida Amanda Tibúrcio, Setor Sul, Rua 8, quadra 4, lote 9, bairro Eldorado, Rua 129, quadra 21, lote 30, lote 10, número 30, Vila Formosa, terceira etapa, e Avenida São Francisco de Assis, número 203, quadra 7, lote 44, bairro Jundiaí, e no Jardim América, na Avenida Paraguai, número 1020, na quadra 16, lote 13, no número 1255 e na quadra 21, lote 4. Fotos, anexo. Vereador Jacques Charles solicitando serviço de roçagem em todo o setor sul. Vereador Jackson Charles solicitando revisão de iluminação pública no bairro Anápolis City. Vereador Jackson Charles solicitando serviço de tapa-buraco no Jardim América. Em toda a extensão, na Avenida Paraguai, quadra 17, lote 8. Vereador Valdete Fernandes, solicitando implantação de uma lombofaixa na Avenida São Paulo, quadra 10, lote 32, bairro São João. Vereador Domingos Paula de Souza, solicitando conclusão do asfalto na Avenida Perimetral Oeste, quadra 114, bairro Anápolis City. Vereadora Eline Rosa, requer serviço de reposição de lâmpada na rua Desembargador Jaime, Centro, Anápolis. Vereadora Eline Rosa, requer serviço de aterramento com cascalho e patrola na Rua da Liberdade, bairro Frei Eustáquio. Vereador Pastor Elias, solicitando a instalação de ponto de ônibus com cobertura na Avenida Comercial, quadra 66, lote 17, bairro de Lourdes. Vereador Pastor Elias, solicitando instalação de pontos de ônibus com cobertura na Avenida Comercial, quadra 72, lote 15. Vereador Pastor Elias, solicitando instalação de ponto de ônibus com cobertura na Rua 19, quadra 71, lote 17B, no bairro de Lourdes. Pastor Elias, solicitando instalação de ponto de ônibus com cobertura na Rua Jarbas Gomes Lobo, quadra 9, lote 39, setor tropical. Vereador Domingos Paula de Souza, solicitando a construção de uma praça no residencial Flamboyant. Vereador Domingos Paula, solicitando a construção de uma escola no bairro Samberville. Vereador Américo Ferreira, solicitando revitalização do campo de futebol no bairro anexo Itamaraty. Vereador Américo Ferreira, solicitando operação de tapa-buracos na Avenida Sérvio Túlio Jaime, no setor Ipanema. Ainda vereador Américo Ferreira, solicitando colocação de poste de iluminação na rua Nájila Dark, no bairro Dom Emanuel. Vereador Hamilton Filho, solicitando a implantação de lombofaixa na rua Amadeu Bittencourt, bairro Vivian Park. Vereador Hamilton Filho, solicitando implantação de galeria de águas pluviais na rua Ita Gontijo Braga, bairro Vivian Park. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando reforma da quadra esportiva da Escola Municipal Antônio Constante, bairro Jundiaí. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de manutenção no campo de futebol da Vila Esperança, passar rolo compactador no campo. São esses os requerimentos e projetos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Cito aqui a presença da diretoria da PAI, do nosso presidente da PAI, doutor Hélio Lopes. Vocês são muito bem-vindos aqui na Câmara. E dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Lélio Varenga, que usa a palavra, até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres vereadoras, bom dia, nobres vereadores, bom dia a toda a imprensa aqui, falada, escrita, televisionada, pessoal ouvinte da internet, do Canal 10, da Rádio Manchester. Também cumprimento também aqui a diretoria da PAI, na pessoa do doutor Hélio Lopes, meu amigo e meu presidente, já há muitos anos, uma pessoa a qual tem uma certa admiração muito grande por essa pessoa, uma pessoa dinâmica, honesta, trabalhador e, acima de tudo, um servidor das pessoas com necessidades especiais. Doutor Hélio é um daqueles que a gente pode dizer que temos orgulho de falar que é brasileiro e que é cidadão. Obrigado pela presença, doutor Hélio, e cumprimento também toda a diretoria, Valdeci, coordenadora da escola, nossos amigos, Renata, Wendel, meu amigo, bacana, sejam bem-vindos. Queria justificar a minha ausência ontem, vereadora Geli, na audiência pública para tratar a respeito da Previdência Social, porque eu já tinha outros compromissos assumidos, não teve como poder comparecer. Mas com certeza foi muito bem representada pela vossa excelência e também aos demais ali que compareceram. Também eu quero, mais uma vez, reforçar a minha indignação que ontem pronunciei aqui nesta casa a respeito da operação Carne Fraca. Mais uma vez, a gente fica muito triste em ver aonde o ser humano é capaz de chegar com a sua ganância e com a sua falta de respeito para com o próximo e para com o cidadão. E fiquei mais triste ainda vendo nesta madrugada quando alguns elementos do governo federal questiona a respeito da operação dos policiais da Polícia Federal, dizendo que exageraram, que foram irresponsáveis. Eu fiquei triste, porque responsável na verdade não foram eles, responsável foram as pessoas que praticaram esse ato. Alguns empresários sim, mas esses empresários realmente estão fazendo um grande desastre na economia brasileira. Peçamos a Deus, como disse ontem, que esses efeitos não sejam tão devastadores como pode acontecer. Alguns mercados, como o chinês, já reviu ontem o contrato da exportação, graças a Deus, já retiraram o embargo, e queira Deus que os outros também, principalmente o mercado europeu, possa fazer o mesmo. Porque o Brasil depende muito desse mercado da proteína animal, que é o segundo mercado que mais traz divisas para a nossa nação. Quero também agradecer a presença do presidente do Núcleo Esperança, que esteve aqui na semana passada, conversando com a gente, com a Comissão da Saúde, onde estava presente o vereador Antônio Roberto Gomide, também o Japão, onde ele pôde trazer para a gente algo maravilhoso e que precisa do apoio do poder público, precisa do apoio dessa casa e precisa também do apoio do executivo e também da sociedade. Esse núcleo, ele é destinado ao apoio à criança e adolescente portador de câncer. essa patologia que tanto maltrata e judia do nosso povo. Infelizmente, falta apoio do poder público. Queremos mais uma vez, Sr. Valber, estender a minha gratidão por confiar nesta casa. Agradeço mais uma vez a presença da diretoria da APAE aqui e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Leandro Ribeiro.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os pares, à Rádio Manchester, aos telespectadores do Canal 10 e a todos aqui presentes. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna aqui hoje é cumprimentar um grande amigo meu, um companheiro irmão de todas as horas, Dr. Hélio Lopes, presidente da APAE. Também cumprimento aqui senhor Valdeci Gonçalves, senhora Valdeci Gonçalves, diretora da Escola Maria Montessori, senhora Renata Araújo, coordenadora da Escola Maria Montessori, também as seis crianças com seus pais aqui presentes, que representam aqui a Escola Maria Montessori. Parabenizar aí o doutor Hélio Lopes hoje, como presidente da APAE, no dia especial das portadoras de síndrome de Down. Eu que conheço esse doutor Hélio Lopes, um grande amigo, companheiro, na luta, em especial também na APAE, e também luta comigo junto na Associação Atlética Anapolina. Nós que não medimos esforços aí para manter viva a Anapolina. E o que me chamou a atenção esses dias atrás, que eu convidei o doutor Hélio Lopes para ir numa empresa aqui do DAIA, correr atrás de um patrocínio para a Anapolina, e chegando lá, senhor presidente, o doutor Hélio já tinha ido até essa empresa, já tinha pleiteado que essa empresa, através de uma condenação do Ministério do Trabalho, revertesse uma verba em função da Escola Maria Montessori. Então, eu venho aqui, doutor Hélio Lopes, parabenizá-lo mais uma vez pela condução da Escola APAE. Nós já conversamos muito a respeito disso. Quando terminou o seu primeiro mandato, o senhor disse que não mexeria mais com a escola, que iria se dedicar à advocacia, mas o coração falou mais alto e o senhor retorna à APAE, e eu estou vendo aí que o senhor está conseguindo aí reverter alguns problemas da instituição e dando sequência aí a esse belo trabalho. Então, mais uma vez, parabéns a você, a todos os colaboradores da Escola Maria Montessori. Eu sei que não é fácil essa luta, é muito difícil, mas se não fosse vocês, essa escola não estaria com esse potencial aí, abrigando as nossas crianças da nossa cidade. Então, parabéns, fica aqui o meu agradecimento. Um grande abraço. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, doutor Leandro. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Hoje, por ocasião do Dia Internacional da Síndrome de Down, nós convidamos aqui a APAE para a gente dar um reconhecimento a essa instituição, a sua diretoria, pelo grande trabalho que realiza em prol da cidade de Anápolis. E queria convidar o doutor Hélio Lopes para estar conosco aqui na mesa. A Geli convidou a APAE, bem como sua diretoria, ela vai fazer uma fala, né, em nome da Câmara Municipal, reconhecendo esse trabalho que é realizado. Doutor Hélio é o timoneiro desse projeto, há vários anos está envolvido com a APAE. E para nós é uma grande satisfação estarmos aqui, podendo prestar esse reconhecimento ao Hélio, a toda a diretoria, né, porque é um trabalho que realmente é diferenciado, é um trabalho de excelência, é um trabalho que nos orgulha muito, e certamente nós temos que reconhecer essas grandes iniciativas em prol da cidade de Anápolis. Aproveito e cumprimento, né, além do Dr. Hélio, a Valdeci Gonçalves, diretora da Escola Maria Montessori, a Renata Araújo, coordenadora da escola, né, as crianças, os alunos da APAE que estão aqui, sejam muito bem-vindos, né, seus responsáveis, a Graça, a Ivaneide, a Penha, muito obrigado pela presença, muito bem-vindos aqui na Câmara. Para a sequência, convido a vereadora professora Geli para fazer uso da palavra o grande expediente.
Senhor presidente, imprensa presente, nobres pares, doutor Hélio, presidente da APAE, nossa admiração, nosso reconhecimento pelo trabalho do senhor e de toda a diretoria da PAI. Minha amiga Valdeci, nosso respeito, nossa admiração. Renata, alunos da PAI e pais da PAI e comunidade aqui presente. Senhor presidente, eu quero primeiro agradecer Vossa Excelência por permitir que nessa manhã, quem que se comemore, nesse dia que se comemora o Dia Internacional da Síndrome de Down, o senhor autorizasse que trouxéssemos aqui na Câmara Municipal os representantes da PAI, que é para nós referência no cuidado, na socialização e em toda a inclusão social das pessoas com síndrome de Down. Eu quero agradecer a Vossa Excelência por esse espaço, nessa sessão, nessa Casa do Povo, para que nós, vereadores, pudéssemos prestar essa homenagem à PAI, ao senhor doutor Hélio, toda a diretoria, todos aqueles que fazem a diferença na nossa cidade. No dia 21 de março, comemora-se o Dia Internacional da Síndrome de Down. E são mais de 40 países que realizam essa e fazem essa comemoração. E essa comemoração tem como objetivo chamar atenção sobre uma condição que afeta aproximadamente 1 em cada 700 pessoas no mundo todo e ainda, infelizmente, carrega um preconceito muito grande. A síndrome de Down não deve ser considerada como uma doença crônica, de forma nenhuma. É uma condição que tem uma causa genética bem definida, que é a trissomia do cromossoma 21, né, que ao invés de repartir, ao invés de dividir-se em 2, divide-se em 3. Isso faz com que as pessoas apresentem determinadas características físicas e deficiência intelectual. Sem dúvida nenhuma, essa característica que também nos encanta, esse olhar que encanta e conquista a todos nós. Não obstante, essas pessoas, quando precocemente estimuladas, preferencialmente desde bebês, podem desenvolver potencialidades que garantem sua inclusão em várias atividades produtivas e propiciando autonomia e a possibilidade de independência, inclusive econômica. Crianças com síndrome de Down devem ir para as escolas, preferencialmente a escola regular, aprender a ler, a escrever e, ao longo do desenvolvimento, adquirir o conhecimento que nós, educadores, chamamos de habilidades e competências de que necessitam para exercer uma determinada profissão. É por isso que hoje nós chamamos aqui para homenagear a PAI, porque a PAI, ao longo dos anos, tem feito isso de forma excelente na nossa cidade. Nós acompanhamos e temos visto o trabalho da PAI como um todo e, sobretudo, da escola Maria Montessori, por meio da sua diretora, professora Valdeci, e todos os profissionais que trabalham na PAI, no sentido de poder incluir essas pessoas. E isso é que é importante, é considerar as pessoas iguais dentro das suas limitações. Isso a PAI tem feito e tem trazido isso para os nossos corações. E nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que hoje nós caminhamos de forma diferente, Anápolis já caminha de forma diferente e nós devemos isso ao trabalho da PAI ao longo dos anos. Doutor Hélio, ao senhor, a todos aqueles que estão ali sob a sua batuta, o reconhecimento desta casa, que aqui está representando todos os moradores de Anápolis. Tenha sempre o nosso reconhecimento, tenha o nosso apoio e tenha certeza que a PAI é muito importante para nós. Muito obrigada e vida longa à PAI. Muita saúde a todos vocês que fazem a diferença na vida dessas crianças, desses adolescentes e das pessoas que precisam da PAI na nossa cidade. Somos parceiros nessa jornada. Contem com a professora Geli, contem com esses 23 vereadores que estão aqui nessa casa. Muito obrigada E uma parte, vereador Antônio Gomide.
Salvar a senhora dos minutos aqui. Parabenizar esse momento que a senhora propicia aqui, vereadora Geli. E parabenizar o doutor Hélio Lopes, né, porque a volta do senhor para pai nos dá mais ânimo. Parabenizar aqui as nossas professoras, né? E na pessoa da professora Valdeci, que já é também lutadora antiga dessa cidade, da PAI e das nossas crianças, nos dá também uma esperança que a PAI, que a nossa escola, com as nossas crianças, né, que estão aqui e que sempre proporcionou grandes shows, né, pela PAI, onde elas vão, fazem a diferença, né, na educação, no teatro, na cultura, no esporte. É essas crianças que fazem a diferença. Mas aqui, doutor Hélio, a presença do senhor à frente novamente da PAI nos dá credibilidade. Então nós queremos agradecer ao senhor por ter entendido que às vezes a gente cumpre uma etapa na vida. E às vezes a gente acha que a etapa que cumpriu já valeu. Mas que quando a gente olha a caminhada, a gente não dá conta de deixar, porque a gente vê que tudo aquilo que foi feito ainda falta um pouco mais. E o senhor teve essa sensibilidade de entender que a caminhada ainda é longa. E precisa de vocês, precisa dos nossos professores e professoras, para que essa PAI continue sendo a melhor PAI do Brasil. Uhum. Nós, hoje em Anápolis, temos orgulho de dizer que nós temos a PAI, não é a melhor do Centro-Oeste, é a melhor do Brasil, em termos de gestão, que retomou a gestão, e em termos de satisfação pelos pais das nossas crianças. Então nós começamos lá atrás, mas esse reconhecimento nós precisamos tem que ser dito, porque nós, da Câmara Municipal, queremos ser parceiros, mais uma vez, nós queremos fazer com que a Prefeitura possa continuar sendo parceira. E o reconhecimento da sociedade. Onde a PAI coloca o nome, ali nós sabemos que tem seriedade. E é pelas pessoas que hoje estão na diretoria que tem esse reconhecimento, que continua tendo esse reconhecimento. Então, parabéns, vereadora, pela oportunidade de podermos estar aqui com a PAI e com a sua diretoria, para podermos, nesse Dia Internacional dos Portadores de Síndrome de Down, nós podermos abraçar toda a diretoria e dizer que nós estamos juntos para que a PAI continue esse belo trabalho no Brasil.
Obrigada, vereador Antônio Gomide. E eu participei de uma assembleia da PAI e eu nunca na minha vida contemplei uma coisa mais linda. A politização desses alunos, isso é mérito de vocês, professores, é mérito do trabalho que vocês vêm desenvolvendo ao longo dos tempos. E essa é apenas uma pequena homenagem. Tenho certeza que vocês merecem muito mais. E eu devolvo a palavra para o nosso presidente, Hamilton Filho.
Obrigado, professora Geli. Da minha parte também, quero certificar o meu reconhecimento. Doutor Hélio é um amigo que eu tenho também, uma pessoa que a gente conhece o trabalho, conhece a seriedade, e que deu, trouxe de volta a paz, a harmonia à PAI. Né? A PAI passou por momentos de turbulência administrativa, e com a volta do doutor Hélio à PAI, trouxe a paz novamente, trouxe novamente essa seriedade que o nome PAI se traduz, voltou com o doutor Hélio à frente desse importante órgão, e a gente fica muito feliz de estar aqui na Câmara e poder fazer esse reconhecimento ao doutor Hélio, em nome dele, a todos os demais componentes da PAI. Na verdade, ele é o timoneiro desse trabalho, mas coordena várias pessoas, vários homens e mulheres de muita seriedade, homens e mulheres que dedicam parte da sua vida a esse projeto. O vereador Lélio aqui faz parte dos quadros da PAI, sempre nos fala da seriedade desse trabalho, a gente conhece. Então, doutor Hélio, em nome da Câmara Municipal, em nome do povo de Anápolis, a gente quer entregar um certificado de reconhecimento a esse trabalho que vocês realizam. Né? Queria convidar o senhor para se posicionar aqui na frente, junto com todas as crianças da PAI, a professora Valdeci, né? As crianças, a Graça, a Ivanilde, a Penha. Se posiciona aqui à frente, né? Convidar os vereadores também para a gente se posicionar aqui, para a gente poder fazer uma foto em homenagem à PAI. Eu vou suspender a sessão por 3 minutos, para que a gente possa fazer a foto e posteriormente nos despedirmos do homenageado. E na sequência, esperar o pessoal sair. Declarando reaberta a sessão, na sequência do grande expediente, convido a vereadora Eliner Rosa para fazer uso da palavra por até 10 minutos.
Bom dia a todos e a todas. Bom, o que me traz aqui hoje são dois assuntos de extrema importância, pelo menos para mim. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com a notícia que o Leandro trouxe ontem em relação aos 10 milhões que o prefeito conseguiu trazer, que o Marconi liberou para nós, principalmente em relação a um projeto, que é a criação do centro de internação. Não sei se vocês já estão a par disso, mas eu achei a ideia excelente e acredito, tenho esperança e estou feliz com isso. Imaginando que vai desafogar muito, principalmente Santa Casa, Hospital de Urgência, em relação aos pacientes de baixa e média complexidade que acabam ocupando leitos, às vezes, de UTI, leitos de semi-UTI, e pacientes, às vezes, de mais alta complexidade que estão precisando, não encontram os leitos, né? Então, a ideia do nosso prefeito é criar como se fosse um salão com várias camas de internação, separadas, obviamente, para que tenhamos um centro de internação. Então, a ideia é muito boa, a verba já está liberada. E aí eu queria declarar que estou apoiando a prefeitura nisso, estou apoiando o Roberto, estou feliz com isso e vou acompanhar mesmo a reforma, quero que saia logo do papel. E já me coloquei à disposição, inclusive, da Secretaria de Saúde hoje, estive com ela pela manhã. Ela está bem motivada, já está também preocupada quanto aos custos, porque isso gera custos principalmente no que se refere à nutrição desses pacientes, à manutenção quanto a profissionais da saúde, que obviamente tem que trabalhar lá. Mas, de toda forma, eu estou muito feliz. A área da saúde é e sempre foi minha bandeira. Quem nos conhece sabe disso. E é uma das notícias melhores que eu escutei esse ano. E gostaria também de parabenizar a vereadora Geli. Você não citou aqui hoje, né? Não deu tempo? Vou te ajudar. Bom, a Geli ontem realizou uma audiência pública tratando da reforma previdenciária. E gostaria de agradecer e parabenizá-la e parabenizar também o nosso deputado Rubens Ottoni, que nos trouxe informações técnicas e práticas da reforma muitíssimo importantes. Ele tratou realmente das alterações que isso vai trazer na vida do brasileiro. Na oportunidade, eu confesso que eu fui apertada lá. A maioria PT, PCdoB e todos gritando ali fora Temer e foi golpe. E eu fui ficando acuada ali no cantinho, sabe? Eu, PMDB. E até não me abstive de falar à mesa.
A parte mas, depois, vereador.
Ok. E em determinado momento, quando abriram perguntas para a plateia, um senhor que está no auditório inicia as perguntas apontando a mão para mim, dizendo que eu não tinha sido apresentada, dizendo que, como eu era do PMDB, que ele gostaria de saber qual é o meu posicionamento em relação à reforma previdenciária. Na hora, eu confesso que eu fiquei com raivinha da pergunta dele, que confesso que eu não queria me manifestar. Mas foi uma oportunidade muito boa e vou repetir o que eu disse ontem, mais ou menos, que eu, antes de política, eu sou cidadã e, como política, eu represento cada cidadão. Então, se há uma reforma que vai prejudicar o cidadão, eu não sou a favor, né? Não estou aqui para representar Temer, não estou aqui para representar simplesmente o PMDB. Aí eu até brinquei ontem, mas ninguém achou graça, dizendo que o Temer nem vota em mim, né? Então estaria para representar o cidadão mesmo. Então é isso, eu não sou a favor da reforma como ela está, mas também gostaria de trazer a todos aqui um questionamento que eu tenho como cidadã, e desde mais nova em casa a gente conversa sobre isso, sempre conversei com meu pai, que é o Willy Rosa, com a minha mãe também. É fato que a população brasileira, a estimativa de vida está aumentando. Hoje ela gira em torno de 74, 75 anos. Varia em alguns estados, mas a média brasileira é essa hoje. E está aumentando. Daqui muitos anos, se a gente for analisar, nós teremos, né, muito mais idosos aposentados do que jovens contribuintes. Então, é possível e provavelmente vai haver um déficit. Então, na verdade, essa discussão ela tem que ser feita. penso eu, tanto aqui no âmbito municipal, quanto no órgão no âmbito estadual e principalmente nacional, já que são normas federais, né? Então, gostaria que nós trouxéssemos esse assunto para ser discutido aqui, que não deixa de ser importante. Não sei se seria uma questão de reforma, por isso o debate é importante, principalmente na Câmara, no Senado. Essa dúvida eu tenho. Já conversei, inclusive, com dois auditores fiscais. Um disse que realmente esse déficit vai acontecer. Um disse que não vai acontecer. Então, ninguém respondeu a minha pergunta. Já tem três pessoas pedindo uma parte, eu vou passar por ordem. Era isso, em resumo, que eu queria fazer. Então, parabenizar aí Roberto, Marconi, pela questão da verba, principalmente na questão do centro de internação, e informar que eu vou estar acompanhando, estarei cobrando, inclusive, do Executivo essa execução para que saia do papel logo. E parabenizar também pela audiência de ontem. Angeli, pediu uma parte.
Obrigada, vereadora. A audiência ontem, apesar da chuva, que foi uma chuva torrencial na nossa cidade, eu mesma demorei, consegui chegar lá, na universidade, ali na UEG, e também lá muito alagado para nós chegarmos lá. E mesmo assim nós tivemos quase 100 pessoas participando ali da audiência pública, pessoas muito, muito esclarecidas, inclusive professores ali de economia, né? E quero agradecer aqui a participação da vereadora Eline, da representação também do vereador Pastor Elias e o vereador Luiz Lacerda. E o nosso objetivo na audiência era ouvir realmente as pessoas e debater. Estivemos ali como nosso debatedor, o deputado federal Rubens Ottoni, e esteve presente também a deputada estadual Isaura Lemos, que atendeu o nosso convite e veio para a audiência pública. E lá ficou muito claro a importância de nós passarmos para a comunidade a informação, né, Eline? A informação para formar uma consciência sobre o que é esse projeto, essa PEC, e também para que nós possamos estar aí falando com os nossos deputados. Cada um aqui representa um partido. Seu partido tem deputado, tem senador, que nós possamos falar com eles no sentido que eles votem contrário a essa proposta. Porque qualquer emenda vai fazê-la ficar tão ruim como ela é, como a proposta está sendo colocada. A Eline foi provocada lá na audiência, isso é muito bom. Nós queríamos que mais pessoas estivessem ali. E ela, de forma muito tranquila, colocou e trouxe em debate assuntos muito importantes que nós pudéssemos debater. Porque o ideal seria que estivéssemos debatendo realmente se a Previdência está, como eles dizem, sucateada, que ela não tem condição suficiente de arcar com os compromissos e os benefícios de todos aqueles que merecem. E os economistas que lá estiveram mostraram que isso não é verdade, que não é deficitária a nossa Previdência. E hoje está tendo audiência pública em Brasília, que vai falar um representante dos fiscais da Receita e outro do governo, né, Lina? Que foi passado para nós e é muito importante nós acompanharmos tudo isso. Mas obrigada pela participação e lá era a Câmara que estava sendo representada. Obrigada, vereadora Lina. Desculpa tomar do tempo.
Dominguinhos também pediu uma parte?
Vereador, quando você estiver numa reunião junto com o pessoal do PT, com o pessoal te criticar, você fala que o casamento só acabou lá em cima, que o casamento continua. Prova maior que vocês foram vice. Então a briga foi em cima, que a NAP não, que a NAP vocês caminham junto. PT e PNBB caminham junto. Então quando você for questionado, você fala, ó, o casamento terminou só lá, aqui ainda tem namoro, viu pessoal? Então aqui nós estamos juntos.
Obrigada. Tá? Alguém mais pediu uma parte? Foi o Jean? Maurão? Ele não está...
Eu quero dizer para a vereadora que a Câmara está solidária sobre o que esse cidadão abordou. Também já fui abordado nas feiras, onde eu vou, sobre de que partido que eu sou. Eu digo para eles que a Previdência, essa reforma da Previdência, ela não tem partido. Ela é de todos os trabalhadores brasileiros. Ela não é só do seu Temer, que mandou essa coisa ruim para o Congresso lá. Ele quer passar de garganta, enfiar de garganta para baixo. Então, é a nossa Previdência, nós que contribuímos. Qual o senhor Michel Temer? Ele é um moço aposentado. A reforma da Previdência não é do PSDB, não é do PT, não é do PDT, não é do PTB. Ela é do povo brasileiro.
do povo brasileiro, não tem partido. É uma... E a Previdência foi criada no Getúlio Vargas, em 1946, após guerra. Então, uma saída justa que a Vossa Excelência foi. Ela não é do PMDB, ela é do povo brasileiro. Eu acho que quem tinha que fazer a reforma previdenciária é os trabalhadores brasileiros. A CUT envolver nisso aí, as centrais sindicais, não de político, dessa podridão que está lá no Congresso. Só isso.
Obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Eliner. Na sequência, convido o pastor Elias para fazer o uso da palavra.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia a todos os vereadores. Bom dia à imprensa. Quero aqui ainda, em tempo, dar os meus parabéns à nossa vereadora, professora Geli, pelo convite que foi feito ao doutor Hélio, né, que esteve aqui nesta casa, onde recebeu aqui a honra, o mérito, juntamente com todos que fazem parte da APAE. Instituição essa, Lely, que tem a minha admiração. Conheço a APAE há muitos anos e muitas pessoas já levei ali e sei da sinceridade que tem aquela instituição. Mas, senhora presidente, o que me traz hoje também à tribuna são várias coisas que eu quero aqui citar a todos os vereadores, à mesa, à imprensa. Mas quero aqui também trazer aqui hoje o meu elogio ao nosso governador Marconi Perillo, que numa reportagem aqui do Jornal Popular, depois de 8 meses, agora hoje chegou a data certa do titular da sede, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento. Uma secretaria relevante no nosso estado, e onde foi escolhido um anapolino para poder assumir esta secretaria, o senhor Francisco Pontes. Hoje, às 14 horas, será a sua posse, ali no Palácio, no Auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. E eu fico feliz com esta escolha. Também quero dar meus parabéns ao nosso prefeito Roberto Naves, também ao Jovair Arantes, que foi os que indicou. E quero também elogiar aqui dois vereadores que tiveram seus nomes citados, que foi o nosso amigo Jean, vereador Jean, teve seu nome citado para assumir essa pasta, Leandro Ribeiro. Sei que se fosse ficar com um dos dois, estaria em boas mãos. Mas coube ao senhor Francisco Pontes, que estará assumindo essa pasta. Eu sei que quem ganha com isso é o nosso município de Anápolis, porque é uma secretaria relevante no nosso estado e que hoje o governador estará dando posse ao senhor Francisco Pontes. O outro assunto também, senhora presidente, é que no dia 15, próximo passado, nós tivemos uma audiência pública ali no auditório, ali do Teatro Municipal, falando a respeito do passe livre estudantil. E naquela oportunidade eu pude ver ali, o vereador Tera esteve por ali, não ficou todo o tempo, mas esteve presente. O vereador Américo também esteve lá. Compôs a mesa ali juntamente conosco a vereadora Eline Rosa, Valdete, e nós permanecemos o tempo todo ali. Um passo muito importante também do governador, do vice-governador e do nosso prefeito Roberto Naves, a questão do passe livre aqui em nosso município. Porque foi feita aquela audiência e muitos participaram, os alunos de várias escolas, e que hoje essa matéria está tramitando também ali na Assembleia Legislativa, para chegar à mão do governador para sancionar a questão do passe livre no nosso município, onde terá um início com 15 mil estudantes sendo beneficiados com o passe livre, e que poderá ser estendido a todos quantos que preencheram os requisitos da necessidade do passe livre. E eu sei que só sabe o quanto vale é quem paga. Não é verdade? Muitos têm condições, mas quem não tem, sabe o quanto é importante você ter o direito de ir e vir, principalmente para os seus estudos. E eu também disse em uma oportunidade que quem faz isso colocando valores na educação não são gastos, são investimentos. Não é verdade? que com a educação a gente não gasta, faz investimento. Feliz daquele que pode e que tem condições de fazer, principalmente com seus filhos, investindo na educação. O outro assunto, senhor presidente, agora já trocou, o que me traz aqui também, eu quero aqui também elogiar o nosso governador, o vice-governador, o nosso prefeito Roberto Naves, foi a questão do convênio que foi feito ontem, os 10 milhões que estará vindo para o nosso município. E eu fiquei muito feliz, porque os recursos estarão chegando para a nossa cidade na implantação do centro pediátrico aqui, também virá para o centro de internação médica, que a nossa vereadora antecessora já disse aqui, para a cobertura dos ferões e para a criação da creche do idoso, que eu quero parabenizar aqui a nossa vereadora, a Vilma, com tanta luta. Eu sei que ontem ela ficou emocionada, se ela pudesse, ela bateria palma aqui ontem, quando foi anunciado dos 500 mil que estará vindo para a implantação da creche do idoso. Parabéns a você pelo seu trabalho, e que também tenha a minha admiração pela dedicação que você tem com os idosos. Nós também vamos chegar lá, ou então nós temos que morrer mais cedo, né, viu? A outra coisa será a revitalização do centro administrativo do Ipiranga. Portanto, aqui foi colocado que dentro de 30 dias estará saindo do papel. E eu fico feliz porque o nosso município ganha muito com isso. Portanto, eu deixo aqui de claro também os meus parabéns a todas as autoridades, a iniciar de novamente do governador, vice-governador, que foi quem assinou ontem com o doutor Zé Hélito, e ao nosso prefeito Roberto Naves, por essa iniciativa. E quem ganha com isto é o município de Anápolis. A outra coisa que me traz aqui a esta tribuna, eu disse ontem aqui pelas comunicações, e eu quero deixar para vocês aqui, pode às vezes não representar para alguém, mas que para mim representa muito, foi a questão do que eu disse aqui ontem pelas comunicações, o fato da rodovia da 153. No sábado eu fui chamado pelos moradores que moram ali próximo, ali do viaduto, onde liga o Novo Jundiaí ao bairro de Lourdes, e eu pude comprovar de perto a situação que nós estamos vivendo, porque eu moro ali naquela região. E ontem eu procurei ao DENIT para ver que situação poderia ser tomada quanto ao mato que está alto na rodovia. A questão da iluminação, que só está os postes, não existe lâmpada. Eu sei que já roubaram os fios 3 vezes, mas precisa de ser tomada alguma iniciativa, não é verdade, Lélis? Aí alguém do DENIT lá da direção me disse assim, não, nós não temos nada a ver com isso mais. Isso foi passado agora para a concessionária, que é a Queiroz Galvão. Só que a concessionária que adquiriu está enrolada naquele negócio da Lava Jato. Também não pode fazer nada. Aí eu fui, liguei para a NTT, disse que é com a NTT. Liguei na NTT, na ouvidoria. Fiz a minha denúncia, mas eu vi que o negócio talvez não poderia andar, e eu tive que ir procurar o Ministério Público Federal e fazer a denúncia ontem, para que as providências sejam tomadas, pelo menos de fazer a limpeza e de colocar luz debaixo daquele viaduto, onde faz a ligação do Novo Jundiaí com o bairro de Lourdes, porque pessoas estão sendo agredidas ali debaixo, à noite, carro tendo seus para-brisas quebrados, e pessoas que saem de Londres meliante vindo para debaixo do viaduto para assaltarem as pessoas ali. Então fiz a denúncia para que seja tomada as providências. Mas eu quero aqui ainda agradecer esta casa, todos os vereadores, a mesa diretora, que com um belo trabalho estão desempenhando aqui as funções nesta casa. E eu quero aqui de bom grato agradecer a todos vocês que têm trabalhado em prol do nosso município, da nossa cidade. Que Deus continue nos dando graça, nos dando força para trabalhar em prol da nossa população. E volto a dizer, parabéns ao nosso governador Marconi Perillo pela escolha de um anapolino para estar assumindo hoje, às 14 horas, a sede, que é a Secretaria Estadual de Desenvolvimento. Parabéns à nossa cidade. Parabéns ao nosso governador, ao prefeito e ao vice-governador. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luiz Lacerda por até 10 minutos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia aos nobres pares, à imprensa que nos acompanha aqui, populares, nessa sessão, mais uma sessão ordinária aqui da nossa Câmara Municipal. Senhor presidente, usando essa tribuna aqui, até para falar em relação a alguns assuntos que já foram colocados aqui. Quero dizer ao nobre colega, vereador Pastor Elias, que me antecedeu, que eu não consigo enxergar esses acontecimentos de ontem. Espero que eu esteja errado, espero que futuramente eu venha até a queimar a língua com isso, mas não consigo ver, enxergar com o mesmo otimismo que Vossa Excelência falou aqui. Embora vamos ficar torcendo para acontecer. E é sobre, justamente sobre esse episódio lá de Goiânia, cumprimentar o prefeito Roberto Naves pela conquista aí, realmente essa conquista importante dessa nomeação dessa secretaria aqui para a cidade de Anápolis, também pela conquista aí dessa liberação de verbas aqui para o nosso município, sem dúvida nenhuma importante, e nós temos que estar junto aí para que realmente aconteça. Agora, o que muito me estranhou, e a gente vem falando aqui, o assunto que é recorrente aqui nessa casa e na cidade de Anápolis, é o que eu não escutei nessa reunião que teve lá para a liberação dessa verba e também para a nomeação aí de alguns cargos aqui para a cidade. Em momento algum foi tocado o assunto do presídio. Estranhei muito isso. Sequer teve uma pergunta de algum, de alguém, do jornal ou da imprensa, se falaram e o assunto do presídio foi tocado nessa reunião. Então, o que, que é o meu temor disso? É aquilo que a gente vem falando aqui. Algumas ações aí paralelas acontecendo para que a gente esqueça esse assunto dos presos que vieram aqui para a nossa cidade. Porque ontem nós tivemos lá a promessa de que vem. Eu até, vereadora Vilma, estou vendo aí, cumprimento Vossa Excelência por essa, né, aparentemente essa conquista também, mas recomendo a senhora que vamos com calma, vamos esperar acontecer primeiro, sabe? Mas em relação à questão do presídio, é que eu fiquei realmente curioso, porque ninguém, seria um excelente momento também para se tocar no assunto do presídio. Por isso que eu venho falando aqui da minha preocupação desse assunto cair no esquecimento. Que ontem fomos lá, o prefeito foi lá, o governador anunciou que a cidade vai ser contemplada com recursos, nomeou lá cargos aqui para a nossa cidade. Será que, espero que não seja uma forma de estar engambelando aqui o nosso povo e para a gente justamente estar esquecendo do assunto do presídio. Espero.
Pois uma paz, senhor vereador.
Pois não, vereador. Vereador Lélio Alvarenga.
Agradeço pela parte, nobre vereador. E dizer mais uma vez que a preocupação do senhor é a mesma preocupação minha de toda essa casa. Porque realmente o senhor suscita todos os dias aqui esse questionamento. E é o questionamento mais do que correto. Porque o senhor acaba de relacionar aqui agora, de mencionar aqui agora, é grave, porque foi tratado de tantos assuntos, em momento algum se falou do assunto mais grave do momento, que é o problema do presídio na nossa cidade. Isso realmente o senhor traz com muita ênfase, e mais uma vez, parabenizar por essa luta, e conte comigo, estou no mesmo bairro que o senhor, tenho certeza também que todos os vereadores da casa estão preocupados com a cidade de Anápolis, especialmente com a remoção desse pessoal que não nos pertence, pertence à Prefeitura de Goiânia. Obrigado pela parte, viu?
Agradeço, Vossa Excelência, pela intervenção, e é nesse sentido, vereador, é a preocupação que a gente tem colocado aqui, né? E qual que é a preocupação maior nossa aqui? Por isso até que nós sugerimos a criação dessa comissão, para manter esse assunto vivo, para que ele não caia no esquecimento. E o que nós estamos vendo aí é um esforço por parte das autoridades do Estado para que esse assunto realmente caia no esquecimento. Espero que esses acontecimentos de ontem lá em Goiânia não façam parte disso, não façam parte aí de uma orquestração por parte das autoridades do Estado para a gente ir esquecendo esse assunto do presídio.
espero, e se realmente tem intenção de se deixar esses presos aqui, que venha e seja sincero aqui com a nossa população. Fala, gente, ó, nós não temos intenção de levar esses presos de volta daqui, nós vamos fazer, realmente não tem outra solução, eles vão ter que ficar aqui durante tanto tempo ou definitivamente, mas que realmente assumam com a nossa população aqui de Anápolis, que sejam sinceros. Porque o nosso temor é realmente isso, que através de subterfúgios igual esse que nós vimos ontem lá em Goiânia, que isso caia no esquecimento. É isso que nós não podemos permitir, e é por isso que eu acho que essa comissão especial tem um papel importante nessa hora de manter esse assunto vivo. Então me estranhou muito ontem que nenhuma pergunta sequer foi feita para alguma autoridade lá. E o presídio? Tocaram sequer no assunto do presídio lá? Não ouvi nem essa pergunta. Então, por isso, da nossa preocupação. Já, aquele prazo que a juíza deu aí, já foi para o brejo. O secretário que teve aqui falou em 60 dias, mas também não tinha certeza, vereador Leandro, desses 60 dias. Então, temos que estar atento, porque vão fazer de tudo pelo que nós estamos vendo aí, para que... Vai se esquecer nesse assunto, na imprensa, aqui na Câmara Municipal, daqui a pouco já não se comenta mais, porque os presos estão, né, relativamente longe aqui dos acontecimentos aqui da cidade, mas vamos ficar com esse presente aí, se a gente não tomar providência. Em relação à liberação dos recursos, espero realmente que aconteça, mas vejo também, vamos esperar, porque por enquanto o que se assinou foi uma intenção de passar esses recursos aqui para a cidade de Anápolis. Mas a prática do governo do estado, nos últimos anos, tem sido a de prometer e não cumprir. Então, por isso que realmente cumprimento o prefeito pelo esforço de ter ido lá e aparentemente conseguido esses recursos, mas espero para ver, espero acontecer para ver. E falo isso por quê? Porque nós temos aqui exemplos. Nós temos exemplos aqui, vereador, já passo uma parte para Vossa Excelência, de várias promessas que foram feitas aqui para a cidade de Anápolis, não estou nem falando das obras paralisadas, não, isso aí é outra coisa. Em relação à creche de Vossa Excelência, mesmo, vereadora Vilma, que foi liberada aí um recurso. Nós tivemos aqui uns anos atrás, quem é ali da região ali do Vivian Park sabe, vereador Lisier, que não é da região, mas é ligado aí na igreja, que nós inauguramos lá aquela vez, aquela creche lá em convênio com a igreja, Rainha da Paz, né? Foi ainda na época da administração do nosso prefeito Antônio Gomide. Quem estava lá lembra de uma promessa que foi feita lá pela primeira dama, de uma creche, né, ela empolgou lá com a inauguração daquela e lá prometeu que também estaria disponibilizando recursos para uma creche aqui também na cidade de Anápolis. Alguém tem conhecimento que essa creche veio? Eu não tenho. Pedro Mariano estava lá mesmo, naquele acontecimento lá naquela creche da Rainha da Paz lá, vereador Pedro Mariano, no Vivian Park, estou falando aqui daquele assunto. Foi prometido em alto e bom som lá. A primeira dama do estado arrancou aplausos lá quando prometeu uma creche aqui para a nossa cidade. Até hoje eu não tenho conhecimento de que tenha vindo essa creche. Ainda também aqui na área da saúde, eu estou aqui com a lei assinada ainda então pelo prefeito Antônio Gomide, a lei complementar 305. Ela é de 1 de julho de 2013. O que que ela fala? Ela faz essa câmara aqui, essa casa, autoriza a doação de um terreno ali no Jardim Palmares, de 20 mil metros, para a construção de um AME, que é esse ambulatório médico de especialidade. Está aqui, isso foi em 2013, a doação da área por essa casa para a construção desse AME. Alguém tem notícia ali da região do bairro de Lourdes que tem pelo menos um tijolo assentado lá para essa construção? A lei, inclusive, já venceu o prazo. Os que foram construídos aí em outras cidades, o vereador Antônio Gomide trouxe um relatório aqui. Não tem nenhum que não esteja aí pela metade ou iniciado e largado para lá. Então, por isso a nossa desconfiança. Nós estamos torcendo aqui para que o recurso venha. Mas nós temos aqui motivos de sobra para estar desconfiando realmente de que ele venha, porque nós temos aqui os exemplos aqui em mãos, que realmente tem ficado mais só na promessa. Aquele convênio que foi feito lá no bairro de Lourdes, vereador Dominguinho, que veio cá, o governador assinou um convênio com o município para asfaltar as linhas de ônibus e tal, soltar foguete. O senhor tem conhecimento de que tem acontecido aquilo? Não aconteceu. Parece que de quase 20 milhões que prometeu, teve um repasse de 2. Então, nós estamos falando isso para a gente ficar com cautela em relação a esse assunto. Vereador Mauro, Vossa Excelência lembra daquele episódio, daquela promessa das casas que nós tivemos aqui para a cidade de Anápolis. Vereador Carlos Antônio, até de, com uma boa vontade muito grande de ajudar a população que não tinha sequer acesso para fazer, fez a inscrição ali de 14 mil moradias que tão, e tinha sido prometido para o estado de Goiás e várias delas aqui para a cidade de Anápolis. Causou até uma confusão danada naquela época. Sabe? Alguém tem notícia do que aconteceu com aquelas casas? Inclusive eu assumi depois o gabinete do vereador Carlos Antônio, até 6 meses depois tinha gente fazendo fila lá no meu gabinete, cobrando as casas que tinha feito a inscrição e não passou da inscrição. Aquelas eu sei o que aconteceu, porque de tanto o pessoal procurar no meu gabinete por aquelas casas, eu liguei lá na AGEAB na época e falei, não, vereador, aquilo foi cancelado, aquilo não passou da inscrição. Então, por isso que eu estou falando, espero que realmente venham os recursos, vamos ficar torcendo, cumprimento mais uma vez o prefeito por estar tomando a iniciativa de buscar recursos, de estar realmente arrumando essas nomeações importantes aqui para a cidade de Anápolis, igual nós tivemos aí o secretário Francisco Fontes agora, mas vejo, vamos esperar para ver em relação ao repasse, mas espero que aconteça. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Lizeiro José Borges por até 10 minutos.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento e agradeço aqui o nosso presidente, Hamilton Filho, e em nome dele cumprimento os demais componentes da mesa. Já fui grandemente contemplado aqui pelos que me antecederam, mas aproveitando esse momento aqui, já cumprimentei pessoalmente o senhor Francisco Gonzaga Pontes, pessoa que eu conheço, amigo de longa data, lá do início dos anos 80 ainda, trabalhamos junto, e realmente é um empresário com força, um empresário capacitado, e que todos os negócios da vida dele, ele era, lá no passado, quando eu o conheci, era um vendedor, né? Um vendedor, trabalhava para uma empresa aí de renome mundial, nacional, mas era um vendedor. Hoje é um grande empresário, e conversando com ele nos anos anteriores, aí, nos anos mais recentes, ele me dizia que o objetivo dele era ser o melhor naquilo que ele fazia, no métier dele, que é a estrutura metálica, que é a metalurgia de uma maneira geral. E eu acho que é o momento que a Anápolis agora, com um secretário genuinamente, ele não é nascido aqui. Isso a mesa também, vereador Hamilton, se podemos aí verificar a possibilidade de dar a ele, conceder a ele também o título de cidadania, se ele ainda não o tiver. Mas nós estaremos voltando aí, espero que com segurança estaremos voltando aí ao protagonismo, né? O protagonismo econômico que a Anápolis sempre mereceu. Eu já falei aqui numa outra oportunidade. Há 10 anos atrás, nós tínhamos aí praticamente, ou tínhamos 11%, né, do coíndice ou da participação no retorno do ICMS, hoje nós estamos com menos de 8. Não é que a Anápolis parou de crescer, mas é que outras cidades assumiram esse crescimento muito mais rapidamente do que a Anápolis. A Aparecida de Goiânia, por exemplo, que estava em torno de pouco mais de 3, 4%, hoje está em 7%, talvez já equiparando aí com a Anápolis nas questões econômicas, geração de ICMS. Então, é uma situação interessante para a Anápolis, né, essa questão de colocar uma pessoa que, mesmo não sendo natural daqui, vive aqui, né, foi criado aqui, politicamente e economicamente, financeiramente, estabelecido aqui no nosso município. Então, seguramente, será um grande ganho, é um grande ganho para Anápolis, além do reconhecimento pessoal, o reconhecimento da necessidade de Anápolis, e aqui parabenizar também, porque seguramente o nosso prefeito Roberto teve muita força nessa indicação. Mas eu queria falar aqui mais uma vez, a professora Geli não está aqui no momento, mas eu me desculpei com ela de não ter participado ontem lá da audiência pública que foi capitaneada por ela, ou que foi sugerida por ela, que é, obviamente, com relação à reforma previdenciária. E as coisas vêm acontecendo, e eu tenho ouvido o próprio Rubens Ottoni falar sobre isso, e todos os especialistas Eu estou aqui com um relatório dos auditores da Receita Federal, os auditores fiscais da Receita Federal. E eles fazem uma analogia simples, né, para esse momento que nós estamos passando, Luiz Lacerda. O senhor, que é lá do INSS, criado lá dentro também, o senhor sabe muito bem. As contribuições, eles fazem analogia com a caixa d'água. Tem todas as contribuições que são colocadas nessa caixa d'água, né? E aí vem as contribuições patronais, né, do INSS patronal, do próprio servidor também, vereador Lélio, que entra lá, e muitos outros. Acontece que nessa reforma está contabilizando apenas essas receitas, mas nós temos um monte de outras receitas, PIS, COFINS, o retorno do lucro das empresas, enfim, tudo isso é jogado lá. E aí eles contabilizam, eles não colocam essas receitas na caixa d'água. Mas para tirar, eles tiram todas as despesas. Aposentadoria urbana e rural, claro, né, os benefícios sociais, a seguridade de uma maneira geral, despesa com o Ministério da Saúde e muitas outras. Então eles tiram tudo de lá sem colocar todas as receitas. Então tiram todas as despesas sem colocar todas as receitas. E os auditores são claros em dizer que nos últimos 10 anos, ou seja, 2006 até 2015, nós tivemos um superávit de 650 bilhões. Acontece que existe a desvinculação das receitas da União, que permite, né, isso faz, isso acontece muito no município. Agora, se é uma receita específica para a Previdência, por que tirar dessa receita? Não pode, tem que retirar de outras. Se estão falando que ela é deficitária, enquanto os auditores dizem que ela é superavitária, ou seja, estão sobrando aí, já era para ter, se tivesse um fundo, 658 bilhões. E as dívidas das grandes empresas, contabilizando só a dívida das grandes empresas, são mais 476 bilhões que está em aberto, sem quitação e sem providências para receber. Não vou dizer que está sem providência, mas sem perspectiva de recebimento dessas receitas. Ou seja, se tivesse sendo criado um fundo, nós teríamos mais de 1 trilhão de superávit na receita da Previdência Social. Olha só para vocês terem uma ideia da grandiosidade que é isso aí. E falar, isso é falácia. Eu diria, qual a legitimidade, vereador Eline, mas qual a legitimidade que esse governo tem de falar isso, enquanto eles colocam lá um senhor chamado Marcelo Caetano, que olha só, aí vocês vão perguntar, então qual que é o interesse do governo nessa reforma? O que o governo está querendo, fazendo uma coisa que, a olhos vistos, todos especialistas, matemáticos, economistas, estão falando que isso não existe? Por que o governo insiste nisso? Aí é que está o grande problema. Quem é o grande interessado nisso? Obviamente, as empresas de previdência particulares, né? E colocaram lá o senhor Marcelo Caetano, que olha só, é membro do Conselho de Administração do maior plano de previdência privada do Brasil, Brasil Prev. Está aí. Então, o que o cara está botando, desculpe o linguajar, mas estão colocando a raposa para tomar conta, puxa vida, do galinheiro. Então, é um absurdo isso que nós estamos passando. E aqui, é falar assim, o Mauro pode falar, não, é coisa nacional. Mas não, ele falou também que a Previdência vai afetar aqui, vai afetar acolá, vai afetar o país inteiro. Então, nós temos que estar sabendo disso e temos que estar divulgando isso para os pares, para a população de uma maneira geral, porque aí sim, nós temos que ir para a rua e bater pesado nisso aqui. Pois não, Luiz Lacerda, uma parte para o senhor.
É bem rápido, vereador, só para contribuir com essa fala que Vossa Excelência falou aí em relação aos planos de previdência privada. E nós foi apresentado um dado ontem lá na nossa reunião, que só de falar na reforma da Previdência, só do assunto está em pauta aí, já se aumentou 58% na venda dos planos de previdência privada. Só de estar comentando o assunto da Previdência. Só para você ver, para ver que esse assunto realmente, o que, para o trabalhador entender o que está por trás realmente da reforma. E o problema maior é que o governo quer fazer a reforma mentindo para o trabalhador. Esse é que é o problema maior. Na realidade, o objetivo é outro, totalmente diferente daquilo que ele está sendo apresentado, e uma das questões é essa daí, fomentar os planos de previdência privada. Obrigado.
Ó, eu acho que é esse que é o ponto, porque não pode ter outro. Agora me lembrando aqui, estava aí a semana passada, inclusive com o vereador Antônio Gomide, numa rádio da cidade, e a gente fez uma analogia que surgiu na hora, uma analogia rápida, esclarecendo o seguinte, que os nossos jovens ingressam no mercado de trabalho com carteira assinada. Eu, por exemplo, foi com 23 anos. Mas uma grande maioria vai estudar e depois dos estudos completados é que vai ingressar no mercado de trabalho. Aí colocamos aí uma média de 21 anos para as contas ficarem fáceis de serem feitas. Mais 49 de contribuição. Hoje eu estava ouvindo na rádio, o entrevistador talvez não estivesse tão bem preparado, mas o deputado Rubens Ottones estava. Ele falou, não, a lei fala em 49 anos, sim, para se perceber a integralidade do benefício. Que não é lá essas coisas também, porque meu pai aposentou no máximo. Hoje ele recebe pouco mais de 2 salários mínimos. Né? Então, a Previdência vem solapando isso, vem achatando essa situação. Então, fazendo essa analogia, 21 anos, né, ingressa no mercado de trabalho, vamos colocar em média. Mais 49 de contribuição, são 70 anos que a pessoa vai aposentar. Né? Isso se não tiver um percalço aí no meio, ficar desempregado por um período, enfim, não assinar carteira por um período, enfim. E aí, a média, a vereadora Elina ainda falou, são 74, 75 anos, ou seja, vai contribuir por 50 anos praticamente, para perceber 5 de benefício na média. Então, tem uma conta muito errada nesse processo aí. Então, é isso, vereador. A professora Geli não está, mas era só para contribuir com a palavra dela e reforçar isso. Porque nós temos que estar realmente fomentando os nossos deputados, aquelas pessoas que nos representam, representam a ANAP e representam o Brasil de uma maneira geral, para que isso seja feito realmente com força. A população tem que estar junto. E está vindo aí também a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista que seguramente não vai beneficiar a população. A reforma trabalhista seguramente que teria, para beneficiar a população, teria que desonerar os empregadores, os empreendedores. Isso não vai acontecer. A gente tem vindo a sanha por impostos que o governo federal tem. Portanto, a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas é uma preocupação, se o governo quer resolver os problemas econômicos, que não seja à custa dos trabalhadores, seja nas questões econômicas. Obrigado, senhor presidente, e devolvo a palavra.
Obrigado, Lizier. Antes de passar a palavra para o próximo orador, quero que anunciasse um contato da assessoria do senhor Francisco Pontes, convidando todos os vereadores, assim como tem a assessoria do prefeito Roberto, convidando todos os vereadores para participar da posse do Francisco Pontes, logo mais às 14 horas, lá no auditório Mauro Borges, no Palácio Pedro Ludovico. Então ele pediu, entrou em contato com a presidência, recebeu o recado aqui agora, convidando todos os senhores e senhoras para estarem lá no Palácio às 14 horas para a posse dele. Convite do Francisco e do prefeito Roberto também. Eu transmito a condução da sessão para a vereadora Thaís, já que eu sou o próximo orador do Grande Expediente. Irei dividir o tempo com o vereador Maurão. Senhora Presidente, Thaís, senhores e senhoras vereadores, a gente fica ocupando o cargo da presidência, de certa forma, fica afastado da tribuna. Eu quero, na verdade, aqui, parabenizar, né, o secretário empossado, o Francisco Pontes, desejar a ele muita sorte, muito êxito nesse trabalho à frente da sede. Certamente é uma grande conquista para a cidade de Anápolis. Tenho certeza que essa é uma vitória de toda a cidade de Anápolis. Prefeito Roberto, está de parabéns, porque é um cargo que historicamente Anápolis ocupava. Nesse mandato ficou afastado desse cargo, né? Inicialmente foi o vice-governador José Hélio, depois foi o Thiago, o deputado federal, que ocupou esse cargo. E certamente nesse período não veio nenhuma indústria para Anápolis. Então é certamente essa interlocução junto ao governo estadual, tem o Anapolino, uma pessoa que é do ramo empresarial, que é da CIA, que tem ligações fortes com a cidade de Anápolis, certamente irá contribuir sobremaneira para a captação de recursos para a cidade de Anápolis e o deslinde das obras que tem na cidade, que estão paradas há muito tempo e que estão precisando de articulação política lá em Goiânia, com o governador. Aproveitando agora a venda da CELG, certamente o governo com dinheiro em caixas, queremos que se viabilize, né, essas obras, o convênio que foi firmado ontem entre o prefeito e o governador. Então fica aqui meu registro, meu cumprimento. Mas o assunto que eu quero aqui repercutir e trazer aqui a população e aos senhores e senhoras, é uma luta que nós temos, na verdade, desde o mandato passado, a interlocução que nós fizemos junto à administração passada, em relação a uma obra aqui que é muito sonhada e desejada na Alexandrina, que é a ampliação e reforma do posto de saúde da Alexandrina. Essa é uma bandeira que eu tenho desde o mandato passado, a discussão que fiz e acompanhei, na verdade, toda a tramitação desse projeto. Esse foi um projeto que houve muitas idas e vindas, algumas dificuldades para técnica. Eu contei com a ajuda do engenheiro da Secretaria de Saúde, Giovanni, que sempre é muito solícito, buscando uma solução técnica para esse projeto. E temos a felicidade de ter agora, de fato, o contrato assinado com a empresa. Foi finalizada toda a burocracia da licitação, foi finalizada todas as questões operacionais e técnicas para que pudesse fazer a contratação. Houve já a homologação da licitação, já nessa gestão, houve a assinatura do contrato e agora vai possibilitar, de fato, o início das obras. Está dando um prazo à empresa para que ela faça a mobilização de maquinário, faça a contratação de pessoal e, certamente, nos próximos dias, nas próximas semanas. Não tem a data marcada ainda, porque depende de um acordo da empresa com a secretaria, para que haja, de fato, a ordem de serviço. E aquela comunidade do Jardim Alexandrina, que há muito tempo espera essa ampliação do PSF lá, vai poder comemorar essa obra. É uma obra que veio, digamos assim, gerida há muito tempo, foi uma emenda individual do deputado Rubens Ottoni, a quem eu agradeço, eu tive a oportunidade de falar com ele várias vezes sobre esse recurso. E a gente fica feliz, porque lá na Alexandrina é uma situação sui generis, porque lá tem 3 médicos, 3 equipes de enfermagem, 3 médicos e apenas 1 odontólogo. Infelizmente, por questão física, a população fica desguarnecida desse serviço de odontologia em 2 odontólogos, porque não por falta de vontade da secretaria, não por falta de pessoal, mas por falta de espaço físico para montar o consultório. Agora, com essa ampliação, vai ser possível a construção dos consultórios, a construção de sala de reunião, de uma melhor adequação daquele posto, já que tem problemas sérios lá de infiltração, e vai ter uma reforma geral no posto, junto com a ampliação. O valor, se a memória não falha, é R$ 165 mil. Então é um valor bem razoável, que tem condições de realmente fazer uma obra que vai resolver o problema. Não vai ser um batom, não vai ser um paliativo, vai ser de fato um recurso que vai resolver o problema daquele PSF. E certamente a gente tem que reconhecer, agradecer e comemorar junto com a população, já que ali é um lugar que a gente crescia em frente àquele posto de saúde, na rua da casa da minha mãe, onde eu vivia a minha vida praticamente toda. E a gente fica feliz de ver agora esse anseio da população se tornar uma realidade. Então eu quero que repercutisse aqui, o contrato está assinado, estamos só esperando a ordem de serviço, e certamente é uma grande conquista para toda ali a região do Jardim Alexandrina, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, que há muito tempo tem essa deficiência, principalmente da odontologia, pela falta de espaço físico, e agora, com essa ampliação, vai ter esse problema sanado de uma vez por todas. É isso que eu tinha, senhora presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton Filho. Na sequência, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, nobres colegas, senhor presidente, iniciando minha fala, eu vou falar sobre a fala da vereadora Helenir. Eu tenho ouvido bastante falar nesse tema de previdência, não é em debates, é onde eu vou. Eu sou um vereador, vamos dizer assim, periférico, eu vou mais para a periferia, nos feirões, nas quarta-feiras, à noite, bater papo com meus amigos, eu vou para os bairros. Ele sempre me aborda também, de qual partido que eu sou. Não tem vergonha de falar, não. Sou do PSDB. Mas essa reforma da Previdência, é que eu disse, não é dos 4 partidos, não é do 6º partido, não é do 9º partido, não é do 15º partido. É dos trabalhadores brasileiros, que todos nós, trabalhadores, estamos preocupados. Quem não está preocupado é o banqueiro Henrique Meirelles, senhor Temer. Eles não estão preocupados, eles são aposentados. Eles não vivem de aposentadoria. Agora, não dá também para vir pessoas, elementos do PT, usar essa tribuna, né, e falar. Pô, o Temer é resto deles, foi eles que colocou ele no poder. Não foi nós, não. Agora, eles não assumem que é Temer. Essa lambança vem do governo PT.
O maior índice de emprego nesse país veio do governo Lula. O maior índice. Mas o pior índice também de desemprego veio no governo Dilma. Quando a casa começou a cair. Eles têm que assumir. Eles têm que assumir. Por que que ultimamente não está falando do senhor Temer aqui? Por quê? Porque eles estão loucos para coligar com o senhor Vilela para assumir o governo do Estado. E o senhor Luiz Lacerda vem aqui? Eu não estou aqui e volto a dizer, eu não sou defensor do Marconi aqui, eu sou membro do PSDB. Eu não estou sendo pago aqui, eu não sou líder para defender Marconi. Mas tem umas coisas que a gente tem que esclarecer. Tem pessoas que têm memória curta. 90 dias atrás, ninguém aqui do PT falava do governo Marconi. Era um parceiro, fiel, ajudava a administração do PT na nossa cidade. Agora, para eles é o pior governo das 27, dos 27 estados da federação. Falar que o governo é isso, prometendo verba para a dona Vilma, que não vem. Acho que não é assim que se faz política, não. Deixa com a mão unânime. Vou falar em obra parada também. Tem rodovia norte-sul. Eu não vou falar em termos de Brasil, quantas coisas estão paradas aí. Não é só aqui, não. Por quê? É o sistema que está acontecendo em dinheiro do Brasil. Isso não é reflexo de quê? Reflexo do PT. E não quer assumir que o PT está no poder. Quem é o governo desse país federal? É o PT. É o PT. Quem foi vice? Se eu tenho vice e escolho, eu tenho que assumir. Agora vem falar que deu golpe. Deu golpe foi neles, dentro do partido. Não foi no Brasil, não. Se tivesse na mão dele, estava pior. Então não dá para vir aqui. Eu, não é defender Marconi. Ué, então vamos falar em nível nacional também, que é o pior governador para eles, porque eles é a oposição, né, do governo. Por que que não foi a oposição nos 8 anos que ele governou a cidade de Anápolis? O que que o Marconi fez em 8 anos no governo do PT aqui? Será que desgraçou Anápolis? Pelo contrário. O que tinha para dar recurso, eles fizeram aqui. Então vou falar do governo municipal também, que prometeram no passado aí que ia asfaltar todas as ruas de Anápolis. E não asfaltaram. Então vamos falar um pouco do passado. Então não é aqui ficar criticando, porque eu não pode falar do PMDB, que está o seu tema. Não pode falar do governo aqui, que parece que é da sustentação. Então ela achou uma bola de cristal para falar do governo que eles apoiaram e vice-versa, que teve uma parceria aqui. O senhor Marconi, então não dá para ficar calado aqui também. Eu pertenço ao quadro PMDB e assumo que sou Marconi. Mas então também eu assumo de falar mal do Marconi quando ele faz lambança. Isso que é política. Tem que ter hombridade. Eu pertenço a um governo que quando ele erra, eu falo. Eu falo. E eu, se quiser expulsar do partido, tudo bem. Não é falar só quando está dando certo, não. Entendeu? Então tem que saber falar as coisas aqui. Ser oposição na hora certa. Você falou antes da... Você me falou aí em off que o governo já assinou. Agora o moço já veio aqui e está garantindo de viva voz que não vem. Ele tem bola de cristal. Ele tem bola de cristal, ué? Pode jogar na loteria? Ou então vamos fazer política com as claras cristalinas. Entendeu? Então é isso. Não, para com isso, vereador. Eu já falei, eu não sou líder do Marconi, não. Que tem mais de 243 câmaras nesse estado. Eu não estou aqui para defender Marconi, mas falou do meu partido. Agora eu falo. Quantas vezes eu aqui já falei mal do Marconi pelos erros do governo? Que não existe governo certo. Sempre tem uma falha. Quando ele erra, eu falo. Falo dele, do Zé Elton. Agora, vamos falar clara. Porque quando vocês estão no... Quando vocês estão por cima é uma coisa, quando você está por baixo é outra coisa, né? Quando vocês estão por cima, vamos abrir CPI. Não, não abre não. Mas quando eles estão por baixo, tem casca no tema, vamos abrir CPI. Tem fulano. É engraçado, né? Quando eles estão no poder, é uma coisa. Quando está abaixo, aí eles começam a espernear. Oh, vamos...
Conclua, por favor, Mauro.
Só isso. Obrigado pelos 5 minutos.
Obrigado, Maurão. Não havendo mais inscritos, encerro o grande expediente e solicito ao vereador Fernando Paia faça a seleção de quórum, abertura da ordem do dia.
Seleção de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, Mauro Severiano, vereador Lisier José Borges, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador fugiu o nome do meu amigo, Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos, vereadora Vilma, Vereador Eliner, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli, quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Conceda a uso a palavra pela ordem, a vereadora Thaís Souza.
Pela ordem, pela liderança, Bruno.
Queria aproveitar a oportunidade, presidente, parabenizar a APAI pelo Dia Internacional da Síndrome de Down, na pessoa do Dr. Hélio Lopes, e também parabenizar a Casa Joana, na pessoa da senhora Juliana, que também faz um trabalho muito importante na nossa cidade de inclusão social. É só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, doutora Thaís. Usa a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, vereadora Vilma Rodrigues.
Bom dia a todos. Eu cumprimento a você, presidente, ao Leandro, e nessas duas pessoas que eu admiro tanto, o meu cumprimento se estende a todos os vereadores. A professora Geli hoje, a pessoa que ela é, a gente já sabia que ela não ia deixar de fazer essa homenagem aqui à APAI. E eu aproveito essa homenagem para falar com todos os vereadores que coloquem no seu estágio ou no seu gabinete uma pessoa deficiente. Eu tenho hoje uma deficiente, totalmente deficiente visual, que trabalha comigo, e é uma das melhores que eu tenho, totalmente dedicada. Eu tenho também a Emily, que estava aqui hoje, uma do olhinho azul, linda, linda, que está adaptando o horário dela, também trabalhando comigo. Tenho que trabalha também no meu gabinete o Vitor Augusto, que ele tem um retardo mental, ele estuda na APAI. E o desenvolvimento dessas quatro pessoas, que duas estudam na APAI, uma faz direito na Uni Evangélica, ela é a Yasmin, ela faz direito, já é o segundo ano, o quarto período dela fazendo direito, e é totalmente, ela não enxerga nada, é totalmente cega. Então, seria de bom tom que os vereadores fizessem parte, começasse aqui por esta casa, todos colocasse um deficiente no seu gabinete ou na sua verba de gabinete, no que fosse. Porque é gratificante, gente. Essas pessoas, elas dedicam muito, muito, mas muitas vezes mais do que a gente que é tida como normal. E eu quero aqui também, não poderia deixar de ser, de agradecer ao vice-governador, de agradecer também na pessoa do nosso prefeito, agradecer o Leandro, que tem me ajudado nesse trâmite todo aqui, agradecer o apoio de todos os vereadores, inclusive de uma pessoa que eu admiro muito, que tem o maior respeito, que é o vereador Luiz Lacerda. Então, a gente conversa muito, a gente tem uma amizade que eu acho que é apartidária. E essa amizade eu espero, eu tenho com todos, espero que todos também tenham o mesmo sentimento por mim. Mas eu quero falar o seguinte, gente, eu não posso me desanimar. Eu não posso ficar contando, esperando que o pior aconteça. Há mais de 15 anos a gente luta por essa creche e a gente tem uma esperança todo dia. Eu durmo sem esperança, mas eu acordo. Hoje vai acontecer uma coisa diferente. Então, todos os dias eu conto com essa esperança. Então, quando essa notícia chega, que essa esperança bate na porta dessas pessoas que tanto precisa, eu não posso desanimar, gente. Eu tenho que ficar feliz realmente. E eu quero dividir com todos vocês essa felicidade. Porque essas pessoas contam com isso. Elas contam comigo e com vocês apenas. Então, a gente não pode desanimá-las. Se não der certo agora, vai dar certo ainda. Então eu não posso, a minha esperança é que dê agora. Porque essas pessoas não têm tanto tempo para ficar esperando, quanto as pessoas que têm para receber essa aposentadoria. Aposentar aos 70 anos e receber apenas 5 por 40 e tantos anos de trabalho. Então a pessoa que precisa de uma creche, aqui em Anápolis, gente, nós temos quantas creches infantis? E não temos nenhuma para idoso. Então nós temos essa oportunidade agora, essa promessa agora, o dinheiro está aí, de ter isso, de marcar nessa legislatura agora de pessoas que primeiro pensam não só com a cabeça, mas pensam também com o coração, que tem sentimento, apartidário. Não é porque essa creche vai chamar a creche Vilma Rodrigues, não. Não é porque o nome dessa creche vai ser Vilma Rodrigues que algum vereador vai sentir que não faz parte dela. Todos vocês fazem parte dela. O senhor também, pastor Elias. Eu sei que o coração do senhor vai estar lá conosco, lutando, e espero contar com um abraço, assim, com a força de todos, para que isso realmente dê certo.
Obrigado, dona Vilma. Na sequência do grande expediente, uso a palavra pela ordem, vereador Jackson Charles.
Eu até pedi a palavra, uma parte, pelo vereador Lacerda, e eu queria, inclusive, elogiá-lo pela sua elegância ao elogiar o prefeito Alberto Nava por 6 vezes no seu discurso, mas ao mesmo tempo dizer que ele tornou a ser deselegante por não me ceder a palavra mais uma vez no seu segundo discurso, mas reconhecer o reconhecimento dessa grande conquista que foi feita a Anápolis agora com a indicação do empresário Francisco Pontes para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Goiás, onde Anápolis retoma o protagonismo do desenvolvimento do Estado de Goiás, o que com certeza será muito bom para Anápolis, porque estará à frente da Secretaria uma pessoa com os olhos voltados para a cidade de Anápolis e também que é conhecedor dos problemas, dos sofrimentos de todos os empresários e servidores que prestam serviços ali no Distrito Agroindustrial. Grandes demandas estão por vir, grandes demandas precisam de alguém que tenha a caneta, que decida, e agora Anápolis retoma essa ordem com a presença do Francisco Pontes. Com relação aos convênios assinados e o pessimismo demonstrado, e acho que trauma do vereador Luiz Lacerda, de que as coisas podem não acontecer, eu quero dizer que o primeiro passo foi dado. E nós não podemos também ser pessimistas ao ponto de não assinar um convênio que poderá não vir para nada. Poderá não vir. Poderá, mas poderá vir. E eu acredito que com as pessoas envolvidas nesse contexto, não tenho dúvidas que tudo isso virá para Anápolis. E virá muito mais. Aquele compromisso de resolver o problema da água está decidido com um investimento na ordem de 118 milhões de reais para a construção da captação de água e também de mais uma rede de tratamento de água para resolver o problema de água que, segundo os técnicos, resolverão o problema por 70 anos na cidade de Anápolis. E aí o prefeito Roberto, inteligentemente, estará cumprindo com uma promessa de campanha que é resolver o problema de abastecimento de água de Anápolis. Da mesma forma, cerca de 30 milhões serão investidos agora no recapeamento asfáltico da nossa cidade. Portanto, nós temos que ser otimistas, sim, vereadora Vilma. Nós temos que acreditar. Se nós perdermos a crença, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E eu acredito que, principalmente nesse período pré-eleitoral, político nenhum vai fazer promessa e não vai cumprir. E nós estamos aí o ano que vem, com a eleição às portas, e eu não tenho dúvidas que esses investimentos virão para Anápolis. E o mais importante, se se concretizar esses investimentos, o mais importante é que esses investimentos não serão investimentos que complicarão o caixa da prefeitura, onde a prefeitura também poderá continuar, vereador Roberto, fazendo seus investimentos com o caixa da prefeitura. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Charles. Fala, secretário.
Em única votação, veto 35/2017 do Executivo. Veto parcial por inconstitucionalidade ao autógrafo da Lei 7/2017, que dispõe sobre o direito ao aleitamento materno nos estabelecimentos privados ou públicos do município de Anápolis e da outras providências.
O projeto está em discussão. Na discussão, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero justificar o meu voto e quero votar contrária a esse veto e quero explicar as minhas razões. O autógrafo de lei, ele fala a respeito aqui que todo estabelecimento público ou privado localizado no município de Anápolis deve criar ambientes adequados para o aleitamento materno em seu interior. E na sequência, logo mais aqui, o artigo 5º da citada lei diz assim: o Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente lei, no prazo de 90 dias a contar da data da sua publicação. E as razões do veto, ela traz aqui no seu bojo que é, o artigo 1º do autógrafo de lei, ele é inconstitucional, porque nós estaremos aqui infringindo no artigo 1º, no inciso 5º, artigo 1º dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa da Constituição Federal. Só que eu não entendo dessa forma. Porque quando, e eu discuti muito esse projeto aqui, principalmente com o autor, nas justificativas do projeto, e com as mães que pediram esse projeto de lei, quando fala que em um ambiente adequado, em um ambiente adequado, quer dizer que basta colocar uma cadeira, que seja um lugar onde a mãe possa sentar e possa ter liberdade para amamentar o seu filho, se assim ela o solicitar. Porque há mães que não precisam disso. Há mães que elas têm a liberdade de chegar no ambiente público e poder ali amamentar seu filho com a maior simplicidade. Não vejo problema nenhum em relação a isso. Agora, esse caso, a mãe ela pede uma cadeira, ela pede um ambiente onde ela possa ter a tranquilidade para poder amamentar. Nós vemos isso nos shoppings de Anápolis que tem, já tem esse ambiente. Então, eu manifesto-me contrário ao veto, baseado simplesmente nisso. Porque quando o poder público, o executivo, regulamentando a lei, ele podia determinar o que seria esse ambiente adequado, que não seria para onerar ali a empresa, para onerar o shopping de forma nenhuma, mas apenas dar aquele ambiente onde a mãe pudesse amamentar. Inclusive, foi muito se falado que o projeto de lei em epígrafe, ele falava em um ambiente específico. Aqui não fala em ambiente específico. Como eu li aqui no projeto de lei, fala em um ambiente adequado. E o meu entendimento, eu voto com a minha consciência, o meu entendimento é que o ambiente adequado é um ambiente onde possa a mãe ter ali pelo menos uma cadeira para ela sentar-se e ela poder amamentar. Então, esse é o meu entendimento, eu voto com a minha consciência, eu voto a pedido das mães. Muito obrigada, senhor.
Obrigado,
presidente.
Obrigado, senhora Geli. Discutindo. Na discussão, o vereador Jackson Charles.
Argumentos frágeis apresentados pela professora Geli na defesa. A gente fica assim, impressionado com a mudança de comportamento da vereadora. Na legislatura passada, ela, seja qual for o veto, ela tinha um comportamento. Agora tem outra, inclusive dizendo que é por consciência. Bobagem, ninguém é idiota, não, sabe que é por questão política mesmo. Eu quero dizer que o projeto é que deveria trazer no seu bojo, a real condição que poderia ser aplicado a esse fato. Porque realmente o projeto, o município não pode interferir nas questões particulares das empresas particulares. As empresas, os locais, os consultórios, alguns têm condição de oferecer esse serviço porque eles querem oferecer. Quero aqui cumprimentar as vereadoras mulheres que tiveram a hombridade de já ser contra esse projeto lá na sua raiz, mostrando a maturidade das mulheres e a importância que é ter uma representatividade de mulher consciente nessa casa de leis. Eu quero aqui, presidente, recomendar que a bancada governista mantenha o veto apresentado pelo prefeito municipal, pelo executivo municipal. Então, somos favoráveis ao veto e eu quero pedir aqui a todos da bancada governista que mantenha esse veto. Muito obrigado.
Senhor presidente, direito aí, a réplica, por favor.
Um minuto de réplica, professor Geli.
Senhor presidente e vereador Jackson, eu gostaria que o senhor, Jackson Charles, eu gostaria que o senhor me respeitasse da mesma forma que eu respeito.
E eu não gostaria que o senhor colocasse em minha boca palavras que eu não disse e atitudes que eu também não tomei. Certo? Eu sempre votei e sempre voto com a minha consciência. O voto que eu votei aqui, contrário ao veto em relação à LOA, era um veto ao prefeito João Gomes, o prefeito João Gomes que deu aquele veto. E nunca fui, de forma nenhuma, pedir bênção para poder fazer um projeto, de forma nenhuma. Os projetos e a forma que eu voto conforme a minha consciência. E nunca votei contrário a um voto meu, de forma nenhuma. Então, eu acredito, estou votando, eu votei favorável ao projeto e por consciência, por debate, junto às mães, conversei com várias mães nesse sentido, conversei com o vereador propositor.
Por favor, Geli.
Então, eu estou votando segundo a minha consciência. E eu acho que o senhor, Geli, não é Deus para entender qual é a minha consciência e qual não é.
Geli, concluo.
Muito obrigada, senhor presidente.
Na discussão do projeto, vereadora Eliner Rosa.
Primeiro, eu queria entender aqui, eu estou vendo veto parcial por inconstitucionalidade e depois constituição de justiça favorável ao veto total. É veto parcial ou veto total?
Foi o veto parcial aos artigos 1º e 2º. Até peço para que, peço secretária, aqui para não haver dificuldade de entendimento, leia aqui os dois artigos sendo vetados e o que está permanecendo.
Artigo 1º. Todo estabelecimento público ou privado localizado no município de Anápolis deve criar ambientes adequados para o aleitamento materno em seu interior. Artigo 2º. Para fins desta lei, estabelecimento é um local que pode ser fechado e aberto, destinado a atividade de comércio, cultural, recreativa ou prestação de serviço público ou privado. O artigo 3º...
O terceiro está permanecendo, né? Esses dois estão sendo a proposta de retirado e o terceiro é que vai permanecer.
O artigo 3º que permanece fala que o estabelecimento que proibir ou constranger o ato da amamentação em sua instalação estará sujeito a multa de R$500 e, no caso de reincidência, R$1.000.
Ainda permanece ainda o artigo 4º e 5º? Leia o 5º.
Artigo 4º. As despesas com execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. E o artigo 5º, o Poder Executivo regulamentará no que couber a presente lei no prazo de 90 dias a contar da data da sua publicação.
Então, está sendo retirado na proposta de projeto de veto o artigo 1º e 2º e permanecendo o 3º, 4º e 5º. A palavra...
Foi exatamente essa.
A palavra, renovando o tempo da vereadora Eline Rosa, a palavra com a vereadora Eline Rosa.
Bom, acho que falo aqui em nome das outras duas vereadoras que votaram contra esse projeto. E fomos apedrejadas, inclusive, quase. A nossa discussão e o nosso voto contra esse projeto foi exatamente contra esses dois artigos. Porque, na verdade, se a gente for analisar, ele seria totalmente inexequível. Eu queria ver um comércio, um pontinho de comércio lá no centro, que é pequenininha a entrada, se fosse obrigado a construir um espaço adequado para a mamãe amamentar. Isso é um absurdo. Isso é totalmente contra o direito da mãe de amamentar em qualquer lugar. Direito da mãe, na verdade eu nem entendo que é da mãe, é da criança se alimentar agora que está com fome. Então é qualquer lugar, não há necessidade nenhuma de obrigar tanto em estabelecimentos públicos ou privados de se criar um ambiente adequado. Isso é o que cheira de discriminação para mim, né? Inclusive no Facebook eu comentei isso, eu citei que é a mesma coisa de você separar cotas para negros, para indígenas, construindo uma nova faculdade para eles. Olha, tem cotas para vocês, mas nós vamos construir um lugar adequado para vocês. Isso é absurdo. Então, por isso nós votamos contra, e inclusive pelo fato disso não ser exequível, né? Aqui na Câmara nós teríamos que construir um quartinho adequado para a mamãe amamentar, na prefeitura, em qualquer estabelecimento. Segundo o artigo 2º que está sendo vetado, inclusive, ele fala sobre isso, ele explica o que são estabelecimentos públicos e privados. Então, como eu citei no início, qualquer pontinho de comércio, que às vezes só tem uma mini salinha ali, mal cabem os clientes, seria obrigado a construir um lugar adequado para a mamãe amamentar. Então, nós continuamos aqui, nos posicionamos a favor desse veto, parcial, até porque o direito de amamentar da mãe é em qualquer lugar, a qualquer momento. Né? E a questão das multas também nós não somos contra, seria absurdo mesmo, e infelizmente acontece esse preconceito, pessoas ainda fazem isso, tanto em estabelecimentos, quanto pessoas físicas também, né? Pessoas jurídicas e físicas. Então, reafirmo aqui, em nome das três mulheres que votaram contra esse projeto, o nosso posicionamento a favor do veto parcial a esse projeto. Obrigada.
Obrigado, vereador Eliner.
Senhor presidente.
O senhor tinha pedido na discussão o vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente e nobres pares, aqui fala que o veto, ele só anula o artigo 1º e o 2º. E o artigo 3º, ele dá o direito do aleitamento em qualquer comércio da nossa cidade, a mãe. Então, o que nós estamos discutindo aqui é que a lei foi feita para garantir o aleitamento. E na CCJ mesmo, eles privaram o artigo 1º e 2º, que são contrários aos princípios da fundamentação da Constituição Federal. E o artigo 3º dá o direito da mãe do aleitamento em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento. Então, o que nós estamos discutindo aqui no projeto, que se veta a inconstitucionalidade do projeto, mas que o aleitamento é altamente liberado em qualquer ponto do comércio, e que se for negado esse direito, a primeira multa é de R$500 e a reincidência é de R$1.000. Então, não tem por que não votar contra o veto. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Leandro. Na discussão, vereador Mauro José Severiano.
Na discussão, primeiro eu quero que parabenizar a vereadora Vilma, Lenir, e a Thaís, cabeça pensante nessa casa. Eu nunca pensei outras coisas dela. Votou em forma da lei. Eu quero dizer a vocês que eu, nos outros governos, do PT, eu tinha um compromisso com a procuradoria, com o doutor Edmar, do PT, um baita procurador, que todos os vetos que nós mandar para lá, eu ia manter o veto. Porque nós temos uma procuradoria muito forte aqui em Anápolis. Umas cabeças pensantes, bons procuradores, que prefeito nenhum vai nomear um procurador maluco. Né? Então, eu respeitei sempre a procuradoria. E eu sempre manti, mesmo os 8 anos do PT aqui, sempre, todos os vetos que vinha, eu não ia tomar cafezinho, eu não saía do plenário. Eu mantia da minha cara a tapa. Votava, mesmo se o projeto era meu, eu votava para manter o veto. Então, eu quero deixar bem claro. E eu peço à bancada governista aí, que essa procuradoria é uma procuradoria séria. Nós ali são 11 procuradores, além do procurador-geral. Se eles fizerem isso aqui, está certo. Eu não vou contra a procuradoria. Nós fazemos as leis. E eles vão analisar o que é bom para a nossa cidade ou não. Porque não vão contra a cidade. Eu sou do tempo, vereador Hamilton, você não era nem nascido. Derrubaram até banco de leite de materna aqui na praça ali, na praça do avião ali. A Napolino tinha um banco de leite ali, materno, foi de primeiro mundo. Eles meteram a patrola, derrubaram. E agora o nosso banco aí está ótimo. Funcionando ali, ó. Foi no tempo, aí tem hora que eu tenho que elogiar o PT. Eles que inauguraram lá, ó, no Hospital da Mulher. Tranquilo, não falta leite e está lá para quem quiser ver. Então por que que eu vou derrubar esse veto? Tranquilo. Para mim isso aqui, parabéns aqui também à Procuradoria. Eu não sou mãe, eu sou pai e eu sei o que as mães sabem. Não, mas é verdade. Não, não. Então eu vou pelo veto e, por favor, a bancada governista, mantenha o veto, só isso.
Obrigado, Maurão.
Sabe por que eu falei isso? Só porque ainda falta um segundo. Porque elas foram criticadas aqui, até pela imprensa. As três mulheres aqui, ó, elas sendo mãe, não sei se a Lenine é mãe. E a menina ali, a Vilma é mãe. Não, é mulher, mas talvez não é mãe. Pera aí. Vocês ficam aí pensando que eu estou fazendo esse acordo? A Vilma eu sei que ela é mãe. Agora não sei se é do, e ela aqui também. Mas foram criticadas, mulher votando contra leite materno. Foi criticada assim. Eu vi gente zoando no corredor. Elas foram criticadas. Parabéns para elas. Porque agora a turma está entendendo porque veio o veto da Procuradoria. Só isso.
Obrigado, Maurão. Na discussão do veto, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, eu acho que o importante é cada um votar com a sua consciência. E analisando aí as razões do veto, quando estava votando esse projeto aqui, até nós falamos aqui, que eu acho que o lamentável é ter que estar criando lei para proteger a mãe aí dessa situação da amamentação. O que é aí um gesto sagrado, devia ser respeitado por todos, infelizmente nós estamos precisando de lei para contemplar isso. Mas eu acho que o veto que foi dado aí, da forma que foi dado, ele contempla as duas situações que foram colocadas aqui. A situação que foi colocada pela nossa vereadora professora Geli e também a situação que foi colocada pela Eliner.
Porque o o estabelecimento, ele continua sendo obrigado a criar as condições adequadas para a mãe amamentar. E qual que é a condição adequada? Cada mãe é que sabe qual que é a condição. Tem umas, por exemplo, que não sente constrangimento nenhum em estar amamentando seu filho ali na frente dos outros. Algumas outras, ela quer que tenha um cantinho reservado ali, ainda tem aquelas situações onde ela vai chegar no estabelecimento, pedir ali um cantinho reservado para que ela possa amamentar, e esse direito tem que ser dado, não é isso? Então, ao meu ver aí, o veto ele acaba contemplando as duas situações, veta esses artigos aí em que teria alguma inconstitucionalidade, mas continua garantindo o direito da mãe cobrar do estabelecimento ali um local reservado, se ela se sentir realmente que constrangida em estar amamentando ali perto dos outros. Então não se trata de votar contra esse ou aquele prefeito ou quem mandou o veto, mas a consciência de cada um.
Obrigado, Luiz Lacerda. Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Obrigado. Não, apenas relembrar aqui o autor do projeto, o vereador Vespa, certamente como defensor da família, e aqui durante os 4 anos que passou demonstrou essa dedicação em relação a esse compromisso com a entidade familiar. E certamente atendendo a clamores aí, eu creio que da Pastoral da Criança, né, e ele é muito ligado aos movimentos católicos, certamente propôs essa lei com esse intuito, de que seja assim repercutido no intuito de conscientizar a população que a mãe tenha a prerrogativa de onde quer que esteja, amamentar seu bebê, né, sua criança ali, sem que haja constrangimento. Na verdade, o vereador Luiz falou, é isso. A lei, mesmo sofrendo veto de 2 artigos, 2 dispositivos, ela mantém a sua finalidade maior, que é a conscientização de que nenhuma mãe sofra nenhum constrangimento, seja em locais públicos ou privados, no sentido de poder resguardar e garantir ali o aleitamento materno. Portanto, assim, creio que será contemplado o objetivo maior e que possa realmente ser conscientizado e passar à sociedade essa plena garantia que as mães possam ter durante aí a necessidade de aleitamento materno. Certamente, né, cada uma das mulheres que houver a necessidade, se assim entender, haverá de procurar o local mais apropriado, mais adequado e que garanta ali as condições de amamentação. Certamente, esse era o intuito do vereador Vespa, que sem dúvida teve esse objetivo maior, que era conscientizar a população sobre essa garantia constitucional, sobre essa respeito à vida, sobretudo na questão do aleitamento. Portanto, eu manterei também posição favorável ao veto, porque não vai, sobretudo, prejudicar a essência maior do projeto de lei, que é a conscientização da sociedade em respeitar as mães durante o aleitamento materno, seja onde estiver. Devolvo a palavra.
Obrigado, Jean Carlos. Na discussão do projeto, o vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu acho que está fazendo um cavalo de batalha numa situação que podia muito bem ter deixado sem ter o veto. Já estava definido, a intenção é das melhores. O projeto não obriga a iniciativa privada a construir nada em função do aleitamento materno. Não obriga. Ela disse que você tem que criar ambiente. Criar ambiente não é construir. Não é diferente. Você precisa criar ambiente. Essa questão é uma questão semântica, claro. Que nós não vamos fazer com que possa proibir em alguma situação. Então eu acho que o veto, ele veio numa hora equivocada, sem necessidade. O projeto é um projeto que é um projeto familiar. É um projeto que vem, eu não tenho dúvida que essa discussão aqui, ela vem em relação à pastoral da saúde, que é o autor desse projeto, vem a somar nesse projeto. Então, eu acho que o veto é que criou essa polêmica, porque esse projeto é um projeto tranquilo, um projeto que todos nós concordamos em que realmente tem que criar ambiente em todos os ambientes. Aqui na Câmara Municipal nós precisamos ter, ao invés do constrangimento, um ambiente que possa oferecer a quem quer amamentar. Claro, nem por isso o senhor vai construir aqui uma casinha do lado para amamentação. Não é essa a ideia e nem está escrito isso no projeto. E eu tenho consciência de que o autor desse projeto pensou nisso, que é criar os ambientes para não haver o constrangimento em termos de amamentação. Por isso, acho que o veto está inoportuno.
Obrigado, Gomide. Na discussão do projeto, o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Eu estava observando o projeto. Eu acho nem o projeto não precisa nem desistir, porque hoje a amamentação, a criança, todo mundo, né, e principalmente nossa cidade, se a gente for analisar no pé da coisa, não precisava nem do projeto. O próprio meu antecessor acabou disso. Então não precisava nem. O projeto vem mais para reforçar, incentivar a amamentação. Porque hoje a gente anda no país, é o aborto, é tantas coisas acontecendo. Mas quando se parte uma mãe que é cristã, ela tem, sabe, todo o compromisso de amamentação. E muitas mães que são conscientes, elas já fazem o procedimento da alimentação da criança dentro da casa. Porque tem um horário, a criança mamar ali, sabe, a mãe sabe que é mais o filho que é o filho, né? Então, foi uma discussão, eu acho que levou para o outro lado, uma discussão simples, e voltando também a discussão dentro das comissões, que foi muito mal colocado quem fez essa crítica às vereadoras do projeto. Eu acho que a gente tem que ter cuidado do lado social quando a gente vai criticar. A gente tem que criticar com uma crítica construtiva, não a crítica de eu falar mal que o Pedro Mariano é gordo, passou de 114 quilos, por que ele tem 114 quilos? Ele tem os seus problemas. Então, a gente tem que saber criticar a maneira certa, como foi levado. Então, ali não precisa de defesa, nem a Vilma, nem a Geli, nem a Thaís, que elas são, né? Mas fazer essas críticas de uma coisa tão simples, né? Um projeto, que o artigo lá, isso, aquilo, mas o projeto vai existir, que é a essência da coisa elementar, né? Né, Leandro? Então a gente saber criticar por que ele é gordo. Não é porque é comum, não é não. Não é porque ele bebe cerveja, nem beber não bebe. Então a gente tem que saber fazer as críticas. E quando sai uma crítica nas comissões, a gente tem que ter cuidado. Senão põe a população contra nós. Não só contra os vereadores, é contra os 23. Essa é uma instituição que tem que ser respeitada. Nós representamos o interesse do povo. Senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão. Discussões encerradas. O projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Américo.
Sou favorável ao veto, presidente.
Vereador Antônio Gomide.
O presidente não vai votar, não?
Não. Veto não vota, não. Vota, não. Veto não vota, não.
Sou contra o veto.
Vereador Desmar Japão.
Favorável ao veto.
Domingos Paula.
A favor do veto, senhor presidente.
Pastor Elias.
A favor do veto.
Eliner Rosa.
A favor do veto.
Jackson Charles.
A favor do veto.
Jean Carlos.
Favorável ao veto.
João da Luz.
Favorável ao veto.
Fernando Paiva.
Favorável ao veto.
Leandro Ribeiro.
Manutenção do veto.
Lélio Varenga.
Favorável ao veto, senhor presidente.
Lisieiro Zé Borges.
Favorável.
Luiz Lacerda.
Vou votar a favor, senhor presidente, porque ele não tira a essência do projeto.
Luzimar Silva.
A favor do veto.
Professora Geli.
Contrário ao veto.
Mauro Severiano.
Mantendo o veto.
Pedro Mariano.
Mantendo o veto, presidente.
Tério Júnior.
Favor do veto.
Thaís Gomes.
Favorável ao veto.
Valdete ausente. Vilma Rodrigues.
Também favorável.
Com dois votos contrários, veto mantido. Palavra do secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei complementar 41 de 2017 do Executivo, que autoriza a regularização dos conjuntos habitacionais de interesse social implantados no bairro residencial do trabalhador.
Projeto em primeira votação com as comissões favoráveis está em discussão. Discussões. O Lélio pediu aqui.
Discutindo, senhor presidente.
Na discussão, vereador Lélio Varenga.
Eu até tinha manifestado na primeira votação a intenção de fazer até uma emenda a esse respeito. Mas depois, conversando com a liderança, conversando com outros vereadores, compreendi que, na verdade, são projetos especificamente para esse residencial, que não haveria necessidade de poder fazer isso. Então, eu creio que, na verdade, está muito bem conduzido e ficou bem caracterizado que realmente é um projeto especificamente para esse residencial. Então, não tem, só justificando aqui ao meu não cumprimento com a emenda, viu? Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Na discussão, líder executivo, vereador Jackson Charles.
Eu quero apenas, senhor presidente, fortalecer o pedido para a bancada governista que votem favorável a esse projeto, porque esse projeto ele traz a solução de uma distorção que vem ocorrendo há vários anos para que essas pessoas que residem nesse residencial possam obter a documentação dos seus imóveis e possam ter o direito de habitar nos seus imóveis, o que está sendo impedido sem a aprovação desse projeto. Então, peço o voto favorável de toda a bancada. Obrigado.
Obrigado, Jackson. Discussão, vereador Jean Carlos.
Quero apenas confirmar, presidente, senhores pares, a intenção, certamente, regularizar esse residencial, uma lei específica, mas nós temos que pedir que a fiscalização de edificações no município seja atuante e eficiente, para que não ocorra mais situações dessa natureza. Nós entendemos aí, o projeto é relevante, vai solucionar esse impasse em relação à questão de registro documental das propriedades, dos proprietários ali daqueles imóveis, mas a fiscalização de obras do município tem que estar permanentemente atuando, vereador Jacques, para que não gere tais situações, que essa é uma excepcionalidade que o executivo entendeu, teve a sensibilidade para se regularizar tais imóveis, frente a ser um residencial construído sem fins lucrativos de interesse social, houve essa compreensão. Portanto, o que é importante é que não se perdure e não haja mais situações dessa natureza. É preciso que a fiscalização de obras possa ter as estruturas necessárias e coibir as irregularidades para que não chegue a consumar uma situação dessa natureza. Portanto, eu encaminho meu voto favorável nessas condições.
Obrigado, Jean Carlos. Na discussão, o vereador Leandro Ribeiro.
Senhor presidente, parabenizar o prefeito Roberto por essa atitude, o vereador João da Luz também, que encabeçou esse pedido aí junto aos moradores do Residencial do Trabalhador. E vale salientar o que o vereador Jean falou, que foi construído por uma associação sem fins lucrativos e que tem 90 famílias esperando para poder passar para dentro do imóvel. Então, parabenizar o executivo, o prefeito Roberto Naves, por mandar esse projeto aqui para o legislativo. E a gente espera que o mais rápido possível essas famílias passem para dentro de suas casas.
Obrigado, vereador Leandro. Na discussão, o vereador Lizeiro Zé Borges.
Obrigado, presidente. Só para fortalecer e complementar a palavra dos vereadores que me antecederam, mas mais para esclarecer, porque os vereadores já sabem bem do que se trata, mas para quem está nos ouvindo, é porque as edificações lá nesse condomínio não seguiu à risca o código de edificações do município. Então tem as questões, os problemas de recuo, e essa lei específica, como disse o vereador Jean Carlos, vem para resolver esse problema. É um problema pontual e que a lei, sendo específica, ela não vai gerar precedente para que novos condomínios utilizem-se desse argumento. Portanto, é só esclarecendo a população, dizendo que realmente lá não, as confrontações, recursos não foram seguidos à risca. Então está se corrigindo isso, mas especificamente para esse condomínio e para que eles tenham a tranquilidade de poder, no futuro, quando acharem conveniente, estar aí legitimando as suas posses naquele residencial. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Lizzy. Na discussão, vereadora Eliner Rosa.
Bom, na verdade a minha fala era parecida com a do Lizier. Eu vou votar a favor, até porque sei que foi um bom senso e pensando no bem social dessas mais de 100 famílias, e não teria como a gente votar contra isso. Mas eu confesso que eu tenho um receio quanto à abertura de precedentes perigosos em relação a isso, né? Mesmo tendo sido construído por uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, é um precedente perigoso e, como o Jean citou, a prefeitura, eu acho que a secretária de obras, né, deve se manter mais atenta para que isso não seja realmente abertura de precedentes perigosos aí para frente. Obrigada.
Obrigado, doutor Eliner.
Discutindo, por favor.
Na discussão, o vereador João da Luz.
Eu quero agradecer, viu, Leandro, pelas suas palavras. Nós empenhamos, sim, em levar o conhecimento do prefeito esse problema. um problema que ainda não era do conhecimento dele, e ele, de forma pronta, tomou uma atitude enérgica no sentido de resolver. Acionou o secretário Daniel Fortes, e eles articularam lá, junto com a promotoria, uma forma legal de resolver sem causar dolo, sem causar prejuízo para ninguém. Muito pelo contrário, só benefícios, né? Porque essas famílias vão poder realizar o sonho da moradia. Já tem muito tempo que as casas estão construídas e elas não estão podendo habitá-las, justamente por causa desse problema de postura. A casa foi construída de forma errada, a implantação dela, a localização dela junto ao lote foi construída de forma equivocada. Só salientando que não houve falha da Secretaria de Obra por parte da fiscalização. Nós acompanhamos de perto isso. Inclusive, a fiscalização, ela esteve no local, ela notificou, embargou. Foi uma decisão da entidade em seguir com o projeto, porque quando eles iniciaram já havia prejuízos. Já existia prejuízos. Eles tomaram decisão por conta própria de seguir o projeto, a construção do empreendimento. Então, só entrando na defesa da efetivação da Secretaria de Obras na atuação, eles atuaram no momento certo, só que por conta própria eles seguiram com esse projeto. Mas eu gostaria de agradecer a postura e o posicionamento dos pares, né, de entender que esse projeto é um projeto que vem atender a necessidade e a ansiedade da comunidade em ser beneficiado por esse sonho, por essas casas que já estão construídas e que vão poder ser habitadas agora. Muito obrigado.
Obrigado, vereador João. Sobre essa discussão, eu quero até me posicionar na fala do vereador João, que essa postura da associação não sirva de exemplo para as demais, que a gente não vai... esse é um caso especial, que nós estamos tolerando, vamos regularizar aqui, imagino que o plenário vai aprovar, mas certamente, se isso virar moda, digamos assim, essa casa não vai tolerar esse tipo de situação em outros casos, né? Então fique o alerta a todos que estão nos escutando, para que a gente possa, como diz, manter um posicionamento, vamos regularizar esse caso, imagino que o plenário vai aprovar esse projeto, houve aprovação nas comissões, mas que não vire regra, porque caso haja outras entidades de má fé, com base nesse precedente, querendo regularizações extraordinárias, certamente essa casa vai se posicionar no sentido de coibir esse tipo de situação. Eu mesmo, enquanto vereador, em que pese apoiar essa propositura, não irei também compactuar em outras situações que haja de má fé, em função dessa regularização extraordinária, buscarem fazer esse tipo de situação em outros casos. Então fica aqui, quero deixar esse alerta, não aos vereadores, mas aos empreendedores, às associações que estão nos escutando, para que se atente quando os próximos projetos, para que possam, na verdade, seguir o que foi autorizado pela prefeitura. Projeto ainda em discussão? Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, a discussão desse projeto, até baseado no que Vossa Excelência acabou de falar, eu concordo plenamente com o que foi dito por Vossa Excelência, mas infelizmente a lei ela não funciona desse jeito, né? O problema aqui, eu até estava conversando com o procurador lá atual a respeito disso. Só que eu acho que são duas situações diferentes. O pior agora é não aprovar o projeto. Esse aqui é o pior. Então, nós, acho que nós temos que aprovar o projeto para regularizar, inclusive, o problema daquela situação que são famílias pobres que estão morando ali, claro que precisa da casa para morar. Então, vamos aprovar o projeto. Consequências que poderão vir a respeito disso é o próprio prefeito Roberto Naves, que está sugerindo esse projeto aqui, que vai ter que resolver. Agora, é claro que é uma situação que pode sim haver um precedente, mesmo porque a situação de casas já estão embargadas, né? Será que aqueles que estão na mesma situação de embargo, quais providências vão ser tomadas? Mas aí eu acho que é outra história. Eu acho que o pior agora é não aprovar esse projeto que está aqui, que nós estamos discutindo. Devolvo a palavra.
Obrigado. O projeto ainda em discussão. Discussões encerradas. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga. Requer serviço de tapa-buraco na rua 13, quadra 21, Vila Góes. Requerimento do vereador Pedro Malian. Solicitação de lombofaixa na avenida S4, bairro Anápolis City. Requerimentos do vereador Pastor Elias.
requer serviço de limpeza e tampa de boca de lobo na Avenida Dona Alvira, quadra 38, lote 1, bairro São Carlos. Requer serviço de tapa-buraco em toda extensão da via da Avenida Presidente Jânio Quadros, também no bairro São Carlos. Requer serviço de tapa-buraco das ruas Manuel de Bastos, Rua Crispim, Rua José Duó, na Avenida Dona Elvira, bairro Santa Maria de Nazaré. Também requer instalação de lomba ou faixa na Avenida Comercial, quadra 23, lote 22, bairro de Lourdes. Também do Pastor Elias, requer serviço de roçagem e limpeza na praça da Rua 15, quadra 27, lote 1, Village, bairro Village. Também do Pastor Elias, requer serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida Ayrton Senna, no Parque Brasília. E por fim, do Pastor Elias, requer serviço de tapa-buraco em toda extensão da Rua Cuiabá, no bairro Bom Sucesso. Requerimentos do vereador Deusmar Japão. Requer serviço de reparo na iluminação pública em toda extensão da Rua Joaquim Carrijo, bairro Vila Fabril. Também do vereador Deusmar Japão, requer serviço de tapa-buraco na Avenida Fabril, número 481, também no bairro Fabril. Também vereador Deusmar Japão, requer serviço de tapa-buraco em toda extensão da Avenida Joaquim Carrijo, também do bairro Vila Fabril. Também serviço de tapa-buraco na Avenida Matadouro, quadra R, lote 19, na linha de ônibus do bairro Vila Fabril. Também serviço de tapa-buraco na Rua 2, quadra R, lote 7A, bairro Vila Fabril. Também requer serviço de manutenção e limpeza de ponto de ônibus na Avenida Fabril, número 481, também no bairro Fabril. Também requer serviço de reparo na iluminação do poste 027-96673 e o poste ao lado na Avenida Fabril, também no bairro Fabril. Também requer serviço de roçagem e limpeza da Rua 11, esquina com a Rua 22, no Parque Residencial das Flores. Também requer serviço de roçagem e limpeza na Avenida B, quadra 14, também na Vila Brasil. Também vereador Deusmar Japão requer serviço de tapa-buraco na Rua Praça Sul Galdino, número 492, em frente ao Hospital Municipal, no bairro Vila Góis. E por fim, do vereador Deusmar Japão, requer um serviço de recuo de guarita de ponto de táxi na Praça Saul Galdino, localizada em frente ao Hospital Municipal, também no bairro Vila Góis. Com a palavra, secretário professor Egeli, para demais leituras de requerimentos.
Requerimentos do vereador Jackson Charles, solicita revisão de iluminação pública no Alto da Bela Vista. Vereador Jackson Charles, solicita desobstrução de boca de lobo na Vila Formosa. Vereador João César, solicita moção de aplauso a ser encaminhada à senhora Alba Valéria Menezes, gestora do Colégio Estadual Polivalente Frei João Batista. Vereador João César requer à Secretaria Municipal de Obras a efetivação da troca de lâmpadas na rua Pina Júnior, número 155, Vila União. Vereador João César requer à Secretaria Municipal de Obras a efetivação de construção de boca de lobos na rua Comendador José Abdala, quadra 60, bairro Filóstro. Vereador Leandro Ribeiro solicita sinalização e pinturas de faixas, lombofaixas, tachões na Avenida Carpaneda, na Vila Jaiara. Vereador Leandro Ribeiro solicita serviço de tapa-buracos na Rua 10, bairro Santo André. Vereadora professora Geli solicita troca de lâmpadas em toda a extensão da Vila São Vicente. Professora Geli solicita serviço de tapa-buraco na Avenida Alvorada, quadra G, chácara 5, bairro de Lourdes. Professora Geli solicita serviço de tapa-buracos na Avenida Tocantins, quadra 46, lote 12, bairro de Lourdes. Vereadora professora Geli solicita serviço de tapa-buracos na Rua I4, quadra 6, lote 15, quarta etapa, bairro Itamaraty. Vereadora professora Geli solicita limpeza nas bocas de lobos da Rua I3, quarta etapa, bairro Itamaraty. Vereador Teles Júnior requer da CMTT implantação de placa de sinalização na Rua Alameda Santa Branca, bairro Bom Clima. Vereador Teles Júnior requer Secretaria de Obras, troca e manutenção da iluminação da Rua Alameda Santa Branca, bairro Bom Clima. Vereador Teles Júnior requer da CMTT lombofaixas na Rua Alameda Santa Branca, quadra 22, lote 29, bairro Bom Clima.
vereador Teles Júnior, que solicita a roçagem na rua Alameda Santa Branca, quadra 22, lote 29, bairro Bom Clima. Vereador Teles Júnior requer a Secretaria de Obras que seja asfaltada a rua 1, quadra 6, lote 1, bairro João Luiz de Oliveira. Vereador Teles Júnior solicita à Secretaria Municipal de Obras que seja asfaltada a rua 4B, quadra 15, lote 7, Novo Paraíso. Vereador Teles Júnior, que requer da Secretaria de Obras, roçagem na Avenida Presidente Vargas, bairro Arco Verde. Vereador Teles Júnior, que requer da Secretaria Municipal de Obras, tapa buracos na Avenida Arco Verde, bairro Sangrilá. Xangrilá. Vereador Teles Júnior, que requer CMTT implantação de placas na Avenida Arco Verde, bairro Xangrilá.
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo.
Na discussão, o vereador Jean Carlos.
Apenas comentários sobre o requerimento do pastor Elias, na tapa buraco na rua Cuiabá, pastor Elias. De fato, na verdade, eu já solicitei em janeiro uma operação para o bairro Bom Sucesso, tapa buracos, roçagem, patrulhamento das vias sem asfalto, desentupimento boca de lobo, troca de lâmpadas, sinalização. Eu passei para o nosso amigo Nelson Gomes, ficou de agendar com o Vinícius e com o Daniel, mas até então ainda não saiu essa tal operação. É um bairro pequeno, em poucas horas, creio que se faz tudo. Então o senhor tem razão, a população está cobrando, então espero, né? Acabei de falar com o vereador Jacques aqui, que possa priorizar o bairro Bom Sucesso, que passou do lado, na Leopoldo, mas o bairro Bom Sucesso, quem não conhece, ele é encravado ali atrás do Morro da Capuava. Então é preciso, né, que vê e faça ali essa operação e resolva de vez aí essa questão, que já estou ficando ali apertado dos moradores dali. Já cobrei, já reiterei, acabei de falar com o Jacques. Faça essa cobrança lá e que nós possamos em breve comemorar essa operação lá. Deu volta lá.
Obrigado, Jean. Os requerimentos ainda estão em discussão. Discussões encerradas. Estamos em votação. Votação simbólica. Estão aprovados por unanimidade dos presentes.
Comunicações.
Encerro a ordem do dia. Abro as comunicações. Já inscrito o vereador Pastor Elias.
Comunicação também.
Comunicando, senhor presidente, ainda em tempo, quero aqui ressaltar quanto a nossa audiência pública ali no auditório do Teatro Municipal, o trabalho feito pelo deputado Carlos Antônio. Na minha fala eu esqueci, mas ele tem empenhado muito pela PL, que é a questão do passe livre dos estudantes. Meus parabéns ao deputado Carlos Antônio. Devolvendo, presidente.
Obrigado, pastor Elias. Nas comunicações, Brasil Luiz Lacerda, logo.
Presidente, nessas comunicações, inicialmente dizer ao meu amigo, vereador Jackson Charles, líder do prefeito, Vossa Excelência nunca me deu motivo para ser deselegante com Vossa Excelência. Então não há o porquê estar falando que eu fui deselegante. Na realidade não fui. Em vez de Vossa Excelência me chamar de deselegante, me taxar como deselegante, me ajuda a gente aqui mudar o regimento para que a gente possa ter aqui o tempo disponível para fazer os debates nessa casa. 10 minutos apenas no grande expediente. Eu concedi uma parte ao nobre vereador Lélio Alvarenga. Se eu tivesse concedido uma voz excelente, dois a parte, só para vocês terem ideia, dois a parte no expediente, o tempo já fica menor do que o pequeno expediente, porque cada parte pode ser de 3 minutos. Então como que nós vamos, viu, presidente? Nós estamos sempre provocando esse debate aqui, que eu estou com saudade daquele tempo do grande expediente, onde a gente podia realmente promover o debate. É sempre um prazer estar dando a parte, ter a participação de Vossa Excelência e de qualquer um dos outros pares aqui na nossa fala. Mas, infelizmente, com esse tempo de 10 minutos, nós não temos condição de fazer isso. E quando eu vi aqui o alerta sobre essa promessa do governador de mandar o recurso, vereadora Vilma, não é aí para acabar com o sonho de ninguém, mesmo esse seu, de ter a creche, não. É apenas para alertar que tem que cobrar. Porque a experiência que nós temos aqui de outras promessas, se não cobrar, não vem. Até em função do que colocou o vereador Jackson Charles, que é um ano pré-eleitoral. Vocês viram a fila de gente, de prefeito e de agentes políticos que está lá em Goiânia para buscar dinheiro, né?
Então, se não cobrar realmente, se não correr atrás, corra atrás aí do seu sonho da creche. O primeiro passo foi dado, foi prometido o recurso, mas o alerta que nós fizemos foi no sentido de estar cobrando, de estar acompanhando, porque tem muita gente lá pedindo dinheiro. E nós sabemos que realmente, apesar do governo do estado estar com uma folga boa e agora do dinheiro da CELG, mas pelo volume de gente que está aí, no, justamente pelo fato de ser um ano aí pré-eleitoral, que tem de gente tentando buscar dinheiro lá em Goiânia, o volume é muito grande, e se não cobrar, se ficar apenas na promessa de que o recurso virá, certamente outros vão correr na frente e nós podemos ficar sem esse recurso. Então, nosso alerta aqui, foi apenas nesse sentido, de que foi dado o primeiro passo, importante, mas cobre, não abra mão do seu sonho de ter a creche dos idosos, que é importante demais aqui para a cidade de Anápolis, mas acompanhe de perto essa promessa do nosso governador. Devo a palavra, presidente.
Obrigado, Lacerda. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabenizar a PAI e também lembrar que é um grande prazer poder fazer parte dessa instituição, já há 23 anos que ali sou colaborador. E lembrar também que se a PAI hoje é grande, como ela é, nós devemos muito a um homem, talvez um dos maiores políticos que Anápolis já teve, Goiás já teve também, doutor Henrique Santillo, que ela é 23 anos quando ministro da Saúde, em uma audiência que nós fizemos ali, ele disponibilizou a verba para que pudéssemos construir o primeiro teste de pezinho aqui em Anápolis há 23 anos. A PAI até então vivia-se de pires na mão, pedindo ajuda nas esquinas para poder sobreviver. E após a construção do teste do pezinho, deu essa independência, fazendo com que a PAI hoje possa ser, se não a maior, ou uma das maiores e melhores a PAI do Brasil. E também quero finalizar minha fala aqui. Meditando um pequeno pensamento. Não é preciso muita coisa para mudar a vida. Basta só um cromossomo. No entanto, não se pode deixar o cromossomo mudar o amor que devemos sentir ao próximo. Parabéns ao dia das pessoas portadoras do síndrome de Down. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Quero apenas falar algumas coisas sobre a fala do vereador Lacerda. Em primeiro lugar, eu disse que agradeci ao vereador pela delicadeza dele, pelo reconhecimento, né, de fazer 6 elogios ao nosso prefeito num discurso só. Então, ele foi extremamente elegante. Então, com relação à deselegância, é porque já é a segunda vez que ele me deixa sem fala, mas eu quero aqui reconhecer a parceria do vereador Lacerda, a importância, o quanto que ele tem um comportamento exemplar nessa Casa de Leis, desde quando era presidente, nunca agiu aí de forma levando pelo lado político, sempre foi a política, respeitando todos os companheiros, independente do seu lado partidário. Então, quero aqui reconhecer, vereador, e agradecer, inclusive, pelos votos concedidos hoje à administração, tanto do veto quanto da lei. Dizer que a gente fica muito feliz de saber que na Câmara Municipal, mesmo tendo posição contrária da partidária, a população de Anápolis pode ter certeza que existem vereadores aqui que, mesmo na oposição, têm tido um comportamento exemplar, levando em conta de que o mais importante não é a defesa ao partido, e sim aos interesses da população anapolina. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson Charles. A palavra ainda aberta às comunicações. Não havendo mais inscritos, nem outro assunto a ser tratado, sobre a oração de Deus declara encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.